Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Montar um PC é fazer cultura maker?
Aqui é o Iberê e eu já naveguei no submarino que eu mesmo construí.
Caraca, maluco. Olha, cara... e tá vivo, hein? Isso é importante falar.
Aqui é Marcelo Souza e penso, logo faço existir.
Olha!
Caraca, aí sim.
O cara veio preparado. Aqui é o Azaghal e seria gambiarra os primórdios da cultura maker?
A gambiarra. O brasileiro é especialista. É isso, nerd. Vamos falar sobre cultura maker com esses dois mestres. Iberê, vocês provavelmente conhecem. E o Marcelo, vocês não conhecem porque ele é muito mais esperto que todos nós. E ele é um cara muito low profile, não chama atenção. Mas é a lenda. Quem sabe alguma coisa de 3D no Brasil, acessou o 3D online. E este era o site do senhor Marcelo Souza. O mestre de todos os padawans de 3D deste país. Lá da década de 90.
Manual do Mundo, o melhor canal de YouTube do Brasil.
O melhor. Eu canso de falar. De longe de qualquer outro. É isso. Vou falar sobre você fazer suas próprias coisas sem fazer gambiarra. E
veio. Canelada. Canelada.
Só quem está aqui, Vidaninho.
Ah, Maurício. Que delícia.
Invasão mal acompanhado. Por quê?
Porque os donos desse programa não têm compromisso.
Porque é a passagem de bastão, gente. Aos Exato. Poucos, o bastão vai sendo passado e nós vamos pegando no bastão de Alexandre e Dave com muito prazer. Um bastão comprido, um bastão grosso, um bastão roliço.
Exato.
Que a gente pega, abraça e aquece com muita alegria.
Falando em bastão, Maurício, vou aproveitar pra falar que nessa semana no Mal Acompanhado nós comentamos sobre bastão, sobre leite.
Isso! Aproveitar que a gente tá aqui, ouça o Mal Acompanhado que saiu ontem.
Exato.
Que está, ó, cremoso.
Cremoso! Espumoso, ele tá delicioso, cara.
Está delicioso.
É.
Isso que eu tenho, ó. Vidaninho, a indicação de hoje é o podcast Caso Bizarro, exclusivo no Amazon Music, que tem episódio extra toda a semana. Pra quem não conhece, Caso Bizarro aborda assuntos de horror com comédia, histórias bizarras que acontecem no mundo ou casos enviados por ouvintes. As histórias são sempre lidas pela sua amiga, Vidani, pela host Mabê.
Ah.
E convidados num papo descontraído e reagindo em tempo real.
A Mabê é incrível, cara. A Mabê, Bonafê, ela grava direto com o Chico Felitti, o Caso Bizarro. Cara, muita gente boa e um podcast, Maurício, pra gente que gosta de histórias estranhas de gente esquisita, é maravilhoso, inacreditável.
É muito bom, pô. Quem não gosta de ouvir uma historinha aí sobre gente estranha e casos esquisitos? Ou gentes esquisitas em casos estranhos?
Isso.
Pra você que curte isso, Caso Bizarro é o seu podcast. Ele já é sucesso no Brasil. E no Amazon Music, os fãs podem ter mais conteúdo, porque toda quarta-feira é lançado um novo episódio em todas as plataformas. Então você tem um episódio extra toda semana que é exclusivo no Amazon Music.
É isso aí. Pô, vai lá, corre pro Amazon Music. Tem episódio, se eu não me engano, segunda no podcast geral, mas quarta, 3 da manhã, Maurício. O horário do cão, né? É lançado o episódio extra.
The Witch Hour. É, 3 horas da manhã.
Olha aí.
É a hora da bruxa, é a hora do capeta.
Hora da mochila, Maurício.
É a hora do mochila de criança. Então, ó, não perca. Tem link aí no post. Vai lá conferir o Caso Bizarro da nossa querida Mabê. E teve mais um episódio do Nerd na Cloud, o programa que a gente faz aí com os nossos amigos lá da Magalu. E a gente falou sobre o evento DevOps Day São Paulo, com convidados muito especiais e experientes. Teve lá a Michele Ribeiro, o Robert Silva e o Erivaldo Júnior. A Magalu Cloud é uma provedora de serviço de tecnologia em nuvem, criada por quem mais entende disso no mercado nacional, nossa querida Magazine Luiza, a maior empresa empresa de varejo do Brasil. Magalu Cloud tem como objetivo democratizar o acesso à tecnologia em nuvem que está tão presente na nossa vida hoje em dia, né, Vidani?
Opa!
Tudo salvo na nuvem. A nuvem, ela tem a nossa vida agora. Ela tá segurando lá elementos muito importantes. Quantos nudes seus tem na nuvem, Vidani?
Espero que zero, né? Pelo menos os regulares, zero, assim. Que eu mandei, zero. Agora, se alguém tirou em algum momento, criminoso.
Que salvou, né? Se alguém tem.
Não posso garantir, exato. É, não, espero que não.
Mas o principal objetivo do Magalu Cloud não foi salvar os nudes do Vidani na nuvem. Magalu Cloud participou ali do DevOps Day pra, né, fazer aquele networking bonito e gostoso com a galera, com a comunidade, pra todo mundo conhecer aí os serviços que a Magalu Cloud presta. E o Magalu Cloud teve lá também, pra, não só pra estreitar esses laços, mas pra ouvir a demanda da galera, quem mais entende disso, ouvir o que todo mundo tinha a dizer, quem realmente testa, usa e conhece as necessidades de uma nuvem, né? Tudo que ela precisa ter pra funcionar legal, pra ajudar ainda mais, não só os desenvolvedores, mas como o mercado de desenvolvimento. Então, você que quer saber mais de Magalu Cloud, vai ouvir lá o Nerd na Cloud, tem link aí na descrição e tem mais links aí pra você conhecer muito mais sobre o Magalu Cloud. E já que falamos aí de tecnologia, já que falamos aí de nuvem, vamos continuar falando aqui de Magalu, mas dessa vez é o Magalu Carreiras, um canal direto para falar sobre assuntos de marca, empregadora e carreiras. Para contar as novidades de carreira, as oportunidades, backstage, o que está rolando por aí no mercado, programas de desenvolvimento, tudo no Magalu Carreiras. E você que quer conhecer mais, no Instagram do Magalu Carreiras, eles divulgam as principais ações de engajamento e conteúdos dos influenciadores internos. Então, ó, quem quer fazer parte do time Magalu, corre no link da descrição para ficar por dentro de todo o ecossistema Magalu. Você que quer uma vaguinha aí, você que tá pensando em trabalhar no Magalu, dá uma olhada no link aí na descrição, que às vezes pode estar surgindo uma oportunidade. Vidani, que tá desempregado aí, Vidani? Dá acessada lá, você que trabalhava com desenvolvimento.
Verdade, verdade.
Né? Porra. Você não foi sempre podcaster?
Nem sempre, exatamente.
Nem, graças a Deus, inclusive, né?
Exato. Tinha um trabalho de verdade, né?
Algum dia você trabalhou de verdade, você trabalhou com desenvolvimento. Então, ó, Vidani vai dar uma curtida lá no Instagram do Magalu Carreiras e você também. Instagram.com/Magalu Carreiras. Clica lá e vai conhecer. E se você não quer ouvir mais de Mal e Vidani, o que é um pecado, né?
Quase um crime.
É um crime. Poderia ser crime.
Deveria ser crime. Cadeia!
Cadeia pra todos que não querem ouvir o Mal e Vidani aqui na leitura de e-mails. Mas, se você não quer continuar ouvindo, pode pular para...
32 minutos e 47 robôs submarinos.
Vidani, como sempre, temos aqui os nossos queridos amigos do Cacete de Agulha, do doando sangue, salvando vidas, mandando aqui a comprovação de suas doações. Queria agradecer ao Carlos Henrique, a Lídia Mizutani, o Paulo Levi dos Santos, o Humberto de França Santos, o Guilherme Monteiro de Lima e o Leonardo Nicolas Delfino, que doou plaquetas em vez de sangue. Você pode doar também.
Que beleza. E ó, Maurício, vale o recado também, cara. Com tudo que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, a galera tem pedido pra focar também doação de sangue, né? Vale a pena a gente lembrar disso. O Jovem Nerd sempre fez essa campanha aqui já há muitos anos, mas, cara, agora mais do que nunca, se atentem, se você tiver tudo bem aí, pra doar sangue, tem essa vontade dentro de você e, ah, nunca doei, eu doei poucas vezes, queria doar de novo. Cara, largue de preguiça agora, se organize, vá, é fácil, é rápido e faz um bem danado. Não é exagero nenhum quando o pessoal fala aqui e repete que você salva vidas, e salva mesmo, de maneira silenciosa, sem saber diretamente pra quem você tá salvando na maioria das vezes, a não
ser quando é uma doação nominal, né, como muitas vezes é feito. Mas, cara, saiba, a sua doação de sangue tá salvando vidas pelo mundo todo. Então, muito obrigado a todo mundo que doou sangue aí e mandou comprovação pra gente.
Com certeza. E dá pra tirar uma folguinha no trabalho, gente. Olha aí.
Pra quem é CLT, CL top?
Folga remunerada. Folga remunerada. Vai lá doar sangue.
Que delícia. Saudades.
Vidani, temos aqui e-mails sobre o último Nerdcast, que foi de X-Men 97. Mas temos um problema. Nem eu e nem você vimos essa série.
E a gente quer ver e não quer tomar spoiler, né? Então, assim, tem esse detalhe. A gente pode fazer esse agrado pros ouvintes?
Tem esse detalhe também.
Se não viu X-Men, tem que sair fora. Pode cortar.
Já falaram demais, inclusive, pra quem não viu X-Men.
Sai fora, porque apesar dos problemas, tem que ver X-Men. E aí, Marcelo, estamos prontos para ver os feedbacks?
Pô, prontíssimos, vamos ver aí. Tem artes dos fãs também, né, que a galera trabalhou nos X-Men. X-Men é bom demais, é muito bom viver nessa época que X-Men é falado, não é verdade?
Que as pessoas estão celebrando X-Men de novo, cara.
Exato, cara, exato. Isso é muito bom.
Olha, o Alan Jefferson mandou duas ilustrações. Uma do Wolverine, irada, feroz.
Irado, irado.
E outro da vampira.
Cara, o cara manda bem, hein, vou te falar.
O cara tem um traço maneiríssimo.
Tem, tem. E essa vampira aí é só saudade, né? Só saudade também agora.
O Leandro Lasmar mandou dois pôsteres, cara, que ele fez iradíssimos. O traço do cara é muito legal, cara. Um que é o time Wolverine, Ciclope, Vampira e Ororo, que não é nem time dourado nem time azul. E o outro é Gambito, Fera e Jubileu.
Não, muita personalidade, cara. Parabéns aí. Porra, curti.
Cara, eu não sei, é uma parada meio Samurai Jack, será?
Pois é, né, cara? Tem um pouco também da pegada de Sociedade da Virtude.
É.
Tipo, é uma mistura. Bem legal.
É um traço fodão, cara. Puta arte maneira mesmo. Parabéns. Além disso, tem Matheus Rocha, fez um May the 4th aí. Ainda estamos... Ainda é o mês do Orgulho Nerd?
Dia 31, né? Tá, é hoje.
É, ainda estamos. O finaleira. Mas ainda estamos. Fez a arte aqui, May the 4th, ficou maneira. Muito legal também.
Dramático aí. Gostei do traço aí. As achuras, né?
Star Wars tem que nos tratar melhor.
É.
Tem que nos tratar melhor. Tem que nos tratar assim como os mutantes nos tratam.
Tem, ó, Andor 2 aí, hein? Vem aí. Não sei quando, mas vem.
Começa a hora que vem a Colite, né? Vamos ver o que vai vir aí.
Mas você não tá querendo ser tratado melhor? Acho que não é o caso aí.
Tibor Raposo, 31 anos, compositor e criança criada nos anos 90 com um caderno do Cable sem nem saber quem era o personagem.
Olha aí.
Que caderno é esse do Cable, cara?
Não sei, cara. Será que tinha, tipo, Redibra?
Veio nesse e-mail compartilhar um sentimento fortíssimo que a nova temporada dos X-Men me trouxe, que foi o assunto família e diversidade. Sou filho único e minha família consiste num núcleo familiar muito pequeno. Mãe, pai e filho. Devido a isso e aos meus pais, sempre valorizei as amizades que foi construído durante minha vida, criando laços verdadeiros e influenciando de forma positiva todos eles. Quando vi X-Men 97, tive um insight sobre o quão engrandecedor é se cercar de pessoas diversas.
Com certeza.
Olha aí.
É, pô. Qual a importância que isso tem para nossas vidas? O quanto a gente aprende diariamente com essas pessoas à nossa volta, seja tanto para exemplos bons quanto para ruins. Hoje em dia, tenho inúmeros amigos à minha volta. Pessoas de todas as raças, gêneros, pessoal da comunidade LGBTQIA+, pessoas com pouco e com muito poder aquisitivo, pessoas com opiniões divergentes, claro, preservando os valores humanitários sempre. E sinto que essa mistura de visões e vivências nos tornam muito mais humanos e nos ajuda a exercer a compaixão. Por mais que eu seja do time Azaghal e adore a vingança e tenha um ódio no coração com a minha prima.
Caraca, broto. O cara tava indo bem, tava aqui, ó, todo passando uma lição de...
Mas você pode ter empatia pelos outros e mesmo assim querer se vingar?
Pode.
O segredo, Marcelo, é o equilíbrio, tá certo? Você não pode ser nem muito amor, nem muito ódio.
Entendi.
Se você for só o amor, você toma na cabeça.
Ah, tem que ter aquele ódio inerente ali, presente o tempo todo, pra ele só despertar, às vezes.
Exato, exato.
Porque faz bem, né, também. Mas o que ele falou, é legal. legal, porque assim, às vezes a gente, principalmente na fase da escola, né? A escola meio que é uma bolha grande, porque você estuda com as pessoas, primeiro ali, que moram na região, né? É difícil alguém da escola morar muito longe, né? Então o pessoal ali meio do bairro, bairros próximos, normalmente tem o mesmo poder aquisitivo, então fica meio que é uma turma meio igual, assim, digamos assim, né? E aí, conforme você vai crescendo, vai pra faculdade, você encontra pessoas diferentes, aí no trabalho mais ainda, então é legal ter isso aí na sua vida, realmente, pra você poder ter visões diferentes aí e crescer, né, na real.
No meu colégio, tinha alguns alunos que tinham bolsa. E isso, pra mim, foi bem positivo, porque, assim, se não tivesse esse tipo de aluno, a maioria deles seria do mesmo poder aquisitivo, mesma região, sabe qual é? E como tinha esses alunos bolsistas, eles traziam um pouco dessa diversidade que a gente teria zero se fosse pela ausência deles, sabe?
Sim.
É, o que ele tá falando faz bastante sentido. E ele continua aqui, ó. Todo esse sentimento veio à tona quando assisti aos episódios dessa primeira temporada maravilhosa de X-Men 97.
Olha aí, maravilhosa. É isso aí.
Onde todos nós e as pessoas à nossa volta sofrem com seus próprios problemas, enfrentam situações adversas sozinhos ou em grupo, amigos que se dão o suporte, amigos que se viram mais que amigos, três amigos que migam mais que amigos.
Esse é um tema recorrente. Inclusive, eu tava pensando, o Taika daria um bom roteirista pro filme dos X-Men, porque ele manja de Trizal.
Ele é o cara do Trizal. Mas aí é que tá a diferença, porque os Trizais dos X-Men são sempre dois caras e uma garota.
Ah, ele faz diferente, né? Ele faz diferente.
Mas não deixa de ter uma experiência de Trizal.
É, ele pode adaptar, né? De repente, mas tem a experiência, ele tem.
E aí ele continua aqui, ó. Pessoas que se pegam, pessoas que só possuem intenção sexual, pessoas que têm um carinho pelo outro, amores incompreendidos e pequenas discussões por pontos de vista diferentes. Apesar de tudo isso, essas pessoas se mantêm unidas em prol de uma única coisa, que é o amor em sua forma bruta. Com exceção do Magneto, né?
Esse é o ódio em forma bruta, né?
X-Men, pra mim, acima de tudo, fala sobre o amor. E é isso que me pegou muito quando via os meus personagens queridos se enfrentando ou morrendo por pessoas que simplesmente não estão dispostas a debater sobre esse assunto. Dito isso, mais uma vez agradeço aos meus pais pela forma como me criaram e como é importante ter boas referências paternas. Papai Xavier e Dery Magneto, como um norte ético e moral em nossas vidas. E de coração aberto aqui, declaro que amo todos vocês. Olha aí, o cara, um e-mail amoroso.
Olha aí, exato. Ou ele bebeu, né? Porque o bêbado também ele ama muito, né? Ele tá, ama todo mundo. Então, ó, um abraço aí, pô. Um abraço aí ao nosso querido Tibor. Vitor Hugo, 26 anos, musicista e estudante de direito, Goiânia, Goiás.
Olha aí. O cara é dual class, é bardo e advogado, que é matador, né? Bardo e matador.
Olá, queridos leitores desse e-mail, tudo bem com vocês? Olha lá, já tava prevendo que não ia ser Jovem Nerd Azaghal, acertou. Fico muito feliz de ouvir um podcast sobre X-Men 97 e ainda, sobretudo, que o desenho discutiu. E é exatamente sobre isso que gostaria de falar. Enquanto eu crescia, eu sempre ouvi uma máxima sobre Marvel e DC, que podemos resumir em: a Marvel escreve sobre personagens que se tornam super-heróis, enquanto a DC escreve sobre deuses que vêm agir como heróis na Terra. Era bem isso mesmo, né? Era não, né? Mas assim, os heróis da Marvel eram mais mundanos, né? Digamos assim, perto dos da DC. Assistindo a essa animação, eu consegui compreender exatamente o que essa frase quer dizer. Recentemente me aceitei como uma pessoa não binária. Entendi o que a confusão sobre não entendo porque devo me sentir homem significava. E, portanto, passei a entender meu espaço social nas relações que me cercam. Nesse ano de descoberta, fui agraciado com o X-Men 97 em casos como o episódio 2 e o 5, que, em resumo, discute o que é não ser lá tão normal e ser odiado por isso. Desse modo, ser abraçado por uma narrativa que vai lhe dizer, olha, pessoas diferentes existem e vocês devem se ajudar, me faz entender por que essa obra merece tanto reconhecimento. Me vi diversas vezes durante os episódios sentindo que iguais a mim estavam falando sobre aquilo que está entalado. Tudo isso com um mantra ficcional e lúdico. Afinal, não conheço nenhum LGBTQIA+, que solte laser pra... Realmente, nem LGBTQIA+, nem ninguém, né? Que solte raio pelos olhos ou controle tempestades, por exemplo. Que aqui, segundo o Azaghal, pra soltar raio pelo olho tem que malhar pescoço.
Porra, maluco.
Tem todo um trâmite, não é simples.
Não pra soltar o raio pelo olho, mas pra tu parar uma queda livre de um avião?
É lógico, porra. Viram Lady Supremo. Portanto, fico feliz em saber que o futuro da Marvel será plural e tocará nesses assuntos batidos que ainda precisam ser discutidos. Obrigado pela atenção, tudo de melhor sempre. Olha, o conteúdo desse e-mail aqui, ele me lembrou uma parada que quando eu era moleque tinha Cavaleiro do Zodíaco, né? E Cavaleiro do Zodíaco tinha lá um personagem que era o Shun de Andrômeda, que ele tinha uma armadura rosa. Você não assistia, né, Dave?
Não.
Mas enfim, ele tinha armadura rosa, ele era mais delicado e tudo mais. E na época, quando a gente era moleque, ninguém queria ser o Shun, porque ele era o que parecia uma menina e tudo mais, né? E aí, quando eu cresci e eu comecei a me relacionar com fãs de Cavaleiros em fórum e tudo mais, fazia exposições, e, enfim. Tinha muita gente, tipo, muitos caras que eram gays assumidos, que eles falavam que a presença do Shun no Cavaleiro Zodíaco, eu consegui me identificar e ver, pô, tem alguém que se comunica, não que o Shun fosse gay no desenho, mas assim, que sente, que tem os mesmos medos, que tem as mesmas diferenças. Então, foi meio que um despertar pra uma galera daquela geração que acompanhou isso.
Uhum.
E meio que o que tá sendo dito aqui no e-mail é meio isso, assim, pô, eu estou me identificando com a galera que tá sofrendo nessa animação aqui, nessa história, né?
Sim, sim.
E isso é importante, cara, não só pra quem já se descobriu ou tá mais maduro e pode se conviver bem com isso, mas também quem tá no início desse processo e tal, né? Então, a importância de X-Men tá muito viva aí, né?
Com certeza. Leonardo Martins, 24 anos, também conhecido como Coyote e às vezes como Punk Aranha de Boutique.
Caraca, mano. O
que será isso, né?
Pô, vamos ver pra onde vai esse meio, cara.
Músico e professor de música, escrevo de Curitiba, Paraná. Devo dizer que estava aguardando ansiosamente essa animação dos X-Men. Sou uma das pessoas que assistiu a série clássica inteira para me preparar para esta, a 97.
Olha aí.
Mais do que isso, também vi X-Men Evolution inteiro.
Olha, Dave, isso é uma parada que a gente não falou, porque a gente ficou falando da galera aqui, a da nossa geração que assistiu X-Men 92,
uhum.
Mas tem uma galera, uma outra geração que almoçava com X-Men Evolution, é fã de X-Men e foi pra esse conteúdo também de X-Men 97, apesar de não ser a continuação da mesma animação, mas virou fã de X-Men por causa de Evolution, né?
Sim, sim, sim. E X-Men 97 já tá criando, se já não criou, uma nova leva de fãs de X-Men aí, da molecada, tipo, idade do filho do JP e tal, que viu e adorou.
Sim.
Mas ele continua aqui, ó. Se preparou todo, mas ainda assim, não esperava nada mais do que uma boa e divertida série animada. E concordo com o Marcelo que a série foi muito mais profunda do que esperado. Porém, também concordo com a Azaghal.
Olha aí, parece que ele sabia que a gente ia ler os e-mails aqui.
Pois achei a série muito boa, mas está longe de ser uma obra-prima, como muitos estão dizendo por aí. Inclusive, eu fiquei depois pensando sobre isso, e nem tudo precisa ser uma obra-prima, né? A gente também tá com uma régua lá em cima. Se ela for uma ótima série ou uma boa série, já é o suficiente. O que não pode ser é ruim. Aí é que é uma desgraça.
Não, e vindo da Marvel, que, né, não dá pra dizer que tá num bom momento, então assim, né?
Mas ele continua aqui, ó. Acho que o maior problema da série foi tentar adaptar diversos arcos de X-Men diferentes em uma temporada só. Só nessa temporada eles adaptaram a Saga Inferno, Atrações Fatais, O Julgamento do Magneto, Operação Tolerância Zero, trechos da fase de New X-Men, do Grant Morrison, com o Massacre de Genosha e etc. Ela conhece X-Men, hein, Marcelo?
É.
Por mais que, até determinado ponto, tenha sido bacana, na minha opinião, isso tirou o tempo de desenvolvimento de muitos personagens, especialmente os que ficaram em segundo plano, como Fera, Tempestade e, principalmente, o Wolverine. E sem falar no Banshee, que nem entrou na história.
Ninguém sentiu falta, Dave. Eu procurei.
Não é possível.
Se puser no Twitter, se puser Banshee, ninguém falou disso.
É, porque o cara não teve espaço, né, Marcelo?
É um apagamento, né? Tá rolando um apagamento.
Seria a mesma coisa, sabe o quê? Se não aparecesse o Gambit. Se ele aparecesse só de moto explodindo ao longe.
Ah, mas eles não conseguiriam fazer uma série de qualidade sem o Gambit. Esse que é a diferença, entendeu?
Consegue. Eles fizeram sem Colossus, Kitty Pryde e o Iceman, porra.
Mas três Colossus não dá um Gambit, cara. Não é assim também.
Coitado do Colossus, esculacho. Sei que isso vai um pouco na contramão do que a maioria diz sobre a série, em que o desenvolvimento dos personagens é seu maior trunfo. Pois bem, o que eu estou dizendo é que esse desenvolvimento poderia ser maior ainda e melhor ainda se eles tivessem paciência para adaptar melhor certos arcos. Eu acho que nem a paciência, assim, paciência, eles poderiam ter feito uma série maior, se fosse o caso.
Sim, sim.
Mas acho que, no caso, se fosse manter o mesmo tamanho, era tirar o arco de dentro, né? É o que a gente falou no episódio, né? Você pega o episódio inteiro ali de Jubileu e Roberto da Costa, que não acontece nada, que não acrescenta nada, você teria bastante tempo para desenvolver outros personagens, por exemplo.
Mas assim, eu acho, me colocando no lugar dos caras, você tá com a oportunidade de fazer X-Men de novo. E deu pra perceber que a galera que trabalhou na série é muito fã de X-Men, isso não dá pra negar.
Sim, com certeza.
Pô, aí você tem lá uma gama de histórias, aí como o nosso querido Punk Aranha de Boutique citou aí. Pô, aí cê, é difícil escolher, entendeu? O cara falou, eu vou, ó, eu tenho uma chance, eu vou atirar aqui em vários lugares pra criar uma história, e aí depois, porque não tava confirmada a segunda temporada ainda, né? Eles só confirmaram depois da primeira, então, às vezes a primeira temporada você tem que usar vários cartuchos pra ver se algum pega.
Mas peraí, não tava confirmada, mas o roteiro tava escrito, né?
Ah, mas aí se a série naufraga, os caras pegam esse roteirinho e pau, engaveta, né? Então, assim, é meio, tipo, eu preciso dar tudo de mim e eu vou pegar as melhores histórias que eu conheço. Eu entendo, assim, acho difícil. É difícil escolher uma história, porque imagina você, Dave, lá tendo que escolher, aí você seguiu por um caminho, aí você fala, puta, mas esqueci de Atrações Fatais, cara.
Ah, eu teria trazido Ninhada.
Então, ó lá, mais um plot aí pra trazer.
Não, mas eu teria tirado aí uns dois plots nessa história toda, mano. Pra trazer uma Ninhada?
Porra, imagina a Ninhada, Wolverine e Gambit Motoqueiro Fantasma, lembra?
Puta merda, puta bom demais. Puta merda,
era bom demais.
Imagina, Marcelo, você tira o episódio do Mojo.
É que foi meio, né? Foi metade esse do Mojo aí.
Mas meio episódio ali e um episódio inteiro do Xavier no Império Shi'ar.
Ah, esse aí sim. Esse.
Porra, malandro. É porque, assim, se a gente fosse botar a Ninhada, ela toma muito mais do que um episódio, né? Por exemplo.
É, seria o ideal se fosse, tipo, meio que o começo da série. Porque meio uma missão que já tivesse em andamento e a gente só visse meio que a conclusão, assim, sabe? Porque, pô, Ninhada é legal porque alienígena não tem alma, né? Então
exato.
É igual robô. Você pode destroçar à vontade.
Mas ele continua. Claro que algumas adaptações, apesar de corridas, ficaram muito boas. Com o maior exemplo disso sendo o Massacre de Genosha pelas mãos do Bastião, ao invés da Cassandra Nova. Algo que, na minha opinião, ficou até melhor do que o material original.
É, concordo também. Trazer a irmã do Xavier não dava, né?
Vai estar tá no filme do...
Nossa, vamos ver.
Né?
Deixaram essa bucha pro Ryan Reynolds. Segura aí, ó.
Mas tu viu o trailer, o aviso de desligar o celular do Deadpool Wolverine?
Vi.
Puta, é muito bom. Eu vi no cinema, cara. Fui ver Furiosa aqui e passou esse trailer antes. Puta, bom demais, cara. Pra mim já valeu. Já valeu. Mais do que os últimos, sei lá, 4, 5 filmes da Marvel.
Você tá muito emocionado, David. Eu tô preocupado. Se o filme for ruim...
Quando o cara manda assim, so much testosterone. É bom demais, cara. O texto é foda demais, cara. O cinema inteiro caiu na gargalhada, mano.
O que me tranquiliza é que a gente vai ver o filme junto. Então, se você tiver algum problema ali, a gente depois sai pra beber.
Se eu tiver uma síncope, né? Tiver um derrame. Porra. Mas ele continua, que o e-mail é gigante. Mas as coisas começaram a desandar de vez nos 13 episódios finais.
Ô, louco. Ousado, hein?
Poderia ter gerado muito mais impacto se eles tivessem focado esses episódios apenas no arco Operação Tolerância Zero, sem enfiar o Atrações Fatais no meio.
É, mas é que, puta, eles queriam ter esse conflito do Magneto com o Xavier atacar o Magneto pra valer. A gente falou de Massacre no Nerdcast, eu acho que é um caminho que eles devem seguir. E, tipo assim, eles não iam ter outra oportunidade de fazer isso, de fazer o Magneto arrancar o adamante do Wolverine.
É, verdade.
Tinha que ser ali, foi mal feito, a gente comentou isso, mas eu não vejo, não tinha como adiar essa parada aí. Era meio que a história se dirigiu pra esse momento, né?
E aí ele continua que diz que teria sido um desenvolvimento melhor se, até o final, os X-Men estivessem sofrendo muito para derrotar os Bio-Sentinelas do Bastião, com a situação se resolvendo no gancho do blackout do Magneto e a volta do Professor Xavier de seu sabático em Shi'ar, com um cliffhanger para a segunda temporada. Puta, acho que seria... Não sei se seria um final melhor.
É, não sei também. O que eu fiquei pensando é que, porra, o Magneto chegou num nível de poder aí, porque, assim, aquela cadeiazinha de vidro que os caras fizeram...
Porra!
Não ia adiantar pra porra nenhuma. O cara tá parando o campo magnético da Serra, bicho. Ele traz o ferro lá da puta que pariu.
Da onde ele quiser, exato, né?
É, não precisa vir o guardinha com injeção de ferro da Rebecca Romijn-Stam ali, tá invencível o Magneto.
Ele continua dizendo que o e-mail, o maior e-mail da história dos e-mails. Todo esse arco com o Magneto no Asteroide M tirou, acima de tudo, o peso que o Bastião tinha como vilão. Mas assim, o Bastião é meio vilão merda, cara, você tá valorizando pra caralho.
É, ele era só uma ferramenta mesmo, pra ativar o Magneto, na verdade, né? Acho que era a função dele era uma escada aí mesmo.
Sendo que ele, Bastião, que é bem aproveitado nos episódios 7 e 8. No 9 ficou de escanteio. Mas, cara, você tá... Eu não sei, esse cara é fã do Bastião, que porra
é
essa?
É, não sei, né? É o Punk Aranha, não vamos esquecer isso aí.
De boutique.
De boutique.
Bastião volta a ter importância como uma grande ameaça no episódio 10. Achei toda essa construção bastante inconsistente, principalmente considerando que os episódios são parte 1, 2 e 3. Uma pena, pois é um personagem muito atual que, na minha opinião, poderia ter sido melhor aproveitado. Então, cara, desculpa, você tá valorizando pra caralho o Bastião.
É, eu acho que eles tiraram o leite de pedra aí do Bastião, cara. Não, puta personagem meia boca dos quadrinhos aí.
Não, e se você quiser falar de personagem atual que é intolerante, nessa, né, porra, isso é o que mais tem no X-Men, né? Como um todo.
Exato.
Todos os políticos, todos os cientistas, todos esses caras são mega intolerantes, mega... Até o Sinistro, eu acho que é um personagem mais atual, né? Nesse negócio de buscar perfeição, caralho, do que o Bastião, cara.
Não, e nessa parte de intolerância tal, já tem o Magneto que é um mutante intolerante, saca? Tipo, você trazer um outro intolerante, é melhor que seja um humano normal, entendeu?
É, exato.
Não um outro mutante que quer destruir a parada. Então, assim, acho que foi bem. Acho que eles foram bem nessa.
Aí eu vou dar uma pulada, porque o e-mail tá muito grande, e vou puxar aqui, ó. Sobre a cena do Adamante.
O David tá editando o e-mail aqui pra chegar onde ele quer, tá bom?
Não, cara, e-mail gigante, que porra é essa?
É.
Sei que vocês falaram bastante, mas queria voltar nela, porque ninguém comentou a burrice que foi a divisão de times para essa batalha final. Lembrando que no final da série, eles montam duas equipes, a azul para enfrentar o Magneto e a dourada para enfrentar o Sebastião, fazendo mais uma referência aos quadrinhos, inclusive. Pois bem, com tanta gente boa para enfrentar o Magneto, por que eles me mandaram justamente o Wolverine, que tem esqueleto de metal, Marcelo?
Ah, mas aí, porra, aí... Primeiro que nos quadrinhos... Foi assim. Mas, cara, essa parada, na verdade, o Wolverine devia agradecer que o Magneto tirou o metal, porque é muito mais fácil o Magneto controlar o Wolverine com o metal dentro do corpo do que depois que ele tirou. Porque aí, quando ele virou o cara de osso normal, aí ele não tem como parar o Wolverine, entendeu?
Então, mas tem um motivo que eles escolheram o Wolverine estar nesse lado, nessa equipe. É porque era uma missão drástica, sabe qual é?
Sim.
Com escolhas e consequências drásticas. Eles sabiam que talvez eles tivessem que matar o Magneto. E ninguém ali tem estrutura pra isso, a não ser o Wolverine. É por isso que ele tava lá. Porque ele é o cara que vai matar mesmo e não tem caô, sacou é? O cara que chegou lá, arrancou o capacete, foi ele que conseguiu tirar o capacete do Magneto. E aí o Xavier pode atuar. Ninguém conseguiu. Com raio, com super força, com cacete. Ninguém conseguiu. É por isso que o Wolverine tava lá. E isso é que faz o Wolverine foda, mano. O cara, apesar dos pesares, ele vai, mano. O cara vai com esqueleto de adamante enfrentar o mestre do magnetismo.
É foda mesmo.
Porra, tá brincando. Bom demais.
Não. Não, o Wolverine é foda demais, o Wolverine é foda demais. Isso não é uma questão, né? Mas eu acho que o grande mérito da série também foi dar espaço pra mostrar que os outros X-Men, que a gente sabe, Dave, esse que é o lance, a gente sabe que os X-Men são legais, que o Colossus é legal, mesmo não estando na série. A gente sabe da Kitty Pryde.
Sim, sim.
Fora os outros. Agora, a galera menos engajada, e aí temos que considerar aí que esse desenho tem 30 anos, né? Os filmes focaram muito no Wolverine, então parece que X-Men é só Hugh Jackman, não é nem Wolverine, né, Rick Jackman. Então, assim, foi bom que a série deu espaço pra essa outra galera brilhar aí, pro pessoal virar fã de outros X-Men como a gente é, né?
É verdade, isso é verdade. Agora todos juntos esperando Wolverine e Deadpool. É isso.
É isso. E quem mais vier, né? Porque, será? Deve ter uma galera. Vai ter uma galera nesse filme aí.
Você sabe, né, Marcelo? Você sabe.
Não trazendo Tom Bombadil, tá tudo certo.
Porra, caralho, pra que isso, cara?
Aproveitar aqui, Vidani, falar dos nossos amigos da Sociedade da Virtude, o nosso querido Ian SBF.
Gênio.
Gênio. E olha, fiquei sabendo nos projetos do Ian aí que...
Mais.
Ó, bipa isso, hein? Jeff Bezerra, ninguém pode saber. Vou falar só pro Vidani aqui pra ver a reação dele.
Jeff Bezerra é bom demais.
Jeff Bezerra.
Jeff Barbosa, pô.
Jeff Bezerra, é a união de Doug Bezerra e Jeff Barbosa. Mas ó, bipa isso aí pra ver só a reação do Vidani.
Caralho! Aí,
olha isso, Maurício, aí, hein?
Ó, Jeff, você tira isso daqui também, tá? Você tira isso daqui também.
Eu vou brigar por isso.
Eu vou brigar por isso. Eu quero isso aí. Vamos lá, Maurício. Porra.
Mas o nosso amigo Ian SBF é o cabeça, o homem que criou a Sociedade da Virtude.
Posso falar uma parada, Maurício, também sobre Sociedade da Virtude? Porque além do Ian, que é um gênio, tem outro cara que é um talento absurdo, que é o Tobias Daneluz, né?
Sim. Aliás, eu fui aqui. Foi injustiçado o Tobias, que eu falei que foi criação do Ian, mas foi criação dos dois.
Dos dois, exato. Eu conheci o Tobias pessoalmente esses dias do aniversário do nosso querido Ryan Smallman, que também é outro ilustrador. Puta, o cara é amigo do Tom Hardy, Maurício. Então é foda.
Olha.
Tava
aí
lá, eu e Tobias e o Ryan. O Tom Hardy não foi no aniversário do Ryan, porque achei meio desrespeito. Achei meio desrespeito do Tom, tá?
Desrespeitoso, com certeza.
Se a gente tiver ouvindo isso aqui, faltou, hein? Fez falta lá. Mas, cara, Tobias é um talento absurdo. Então, cara, a união de dois caras com essa capacidade, como tem o Ian e o Tobias, só pode dar em sucesso, Maurício, como tá sendo Sociedade da Virtude, pô.
Isso aí. Essa criação do Tobias e do Ian está disponível a primeira temporada completa pra você assistir lá no Adult Swim. É só clicar aí no link que tá nessa descrição aí pra você acompanhar a temporada toda. Já fiquei sabendo que uma segunda temporada deve vir aí em breve. Então, você que não conhece, vai lá conhecer, maratona a primeira temporada, e você que já conhece, vai lá maratonar de novo pra relembrar grandes personagens como a nossa querida Pantera Ruiva, dublada pelo maravilhoso Guilherme Briggs e com cosplay de Rex também, do Jovem Nerd.
É isso aí.
Uma grande paródia, uma paródia sensacional sobre os heróis aí que a gente tá acostumado a ver. Então vai lá conferir Sociedade da Virtude.
Fazer gambiarra, então eu tô no podcast errado.
Eu também, eu já ia rebater essa, tá? Fica por sua conta sem fazer gambiarra. E por quê?
Tudo bem, essa é a primeira pergunta. Se existe gambiarra na cultura maker ou não, não. Então, como é que a gente explica o que é a cultura maker? É você fazer coisas customizadas, solucionar coisas da sua casa, fazer maquininhas, arduinos e submarinos?
A minha teoria é que, tipo, lá atrás, quando a gente começou, antes da época da Revolução Industrial, as máquinas eram feitas a vapor, né? Assim, a industrialização, a parte industrial, o carro, essas coisas, era tudo a vapor. E quem não tinha a parte industrial, tinha a parte rural, etc., começaram a surgir os artesões, né? Sempre existiram os artesões que faziam suas próprias coisas, existem até hoje. Em qualquer lugar que você vai que não seja tão industrializado, você vai ter artesanato ali da área, as pessoas fabricam ferramentas, fabricam suas coisas para o uso no dia a dia, né? Aí eu tava pensando nisso, cara, e eu fiquei pensando, pô, será que a cultura maker não vem disso? Porque, assim, veio a Revolução Industrial, né? A gente começou a ter produtos para cobrir todas as nossas necessidades, manufaturados, né, industrializados. Só que os produtos, geralmente, sempre que você olha um produto que você tem em casa, você sempre pensa assim, ah, ele podia fazer alguma coisa a mais que ele não faz, né? Se não fosse isso, não sairia iPhone e iPhone Pro, iPad, iPad Pro. Sempre tem alguma coisa que está faltando e algum modelo que vem depois ou que vem ano que vem, todo ano lança um celular novo, né? E como é que eu estava pensando nessa conexão? Como os produtos não fazem tudo o que a gente quer, a gente, às vezes, olha para eles e sente necessidade que a empresa que fabrica ele não supre, né? Juntando isso com a história da gente sempre ter esse background de fazer as próprias ferramentas, eu acho que a Revolução Industrial meio que achatou essa galera, sabe? Achatou essa cultura de, tipo, oprimiu, entre aspas, a Revolução Industrial meio que oprimiu a cultura de fazer suas próprias ferramentas, isso que eu quero dizer. E não me estranha a cultura maker ser uma cultura um pouco underground, né? Quando você vê alguma coisa tipo cyberpunk, alguma coisa que referencia esse do-it-yourself, é sempre uma coisa meio obscura, assim, às vezes é um pouco. Porque não é industrial, não é mainstream, não é todo mundo que faz,
né? A gente tá tão acostumado com tudo que a gente tem é um produto, né, da indústria. Quando você faz alguma coisa extra ou inventa ou junta duas coisas, parece que a gente, é como se a gente estivesse recuperando o que o estado anterior à Revolução Industrial. Antigamente todo mundo era maker, fazia cultura maker, a gente fazia nossas próprias coisas, cada um faz suas coisas.
E aí parte da população sentou e falou, não, beleza, vem aqui, fabrica as coisas pra mim e eu compro o produto pronto, e parte da população não ficou acomodada e, tipo, tem aquela ânsia de fazer, de construir, de modificar as coisas, né?
Mas eu tenho uma visão um pouco mais moderna, Marcelo. Pra mim, o que a gente entende hoje por cultura maker nasce mais da população ter acesso a tecnologias industriais que não tinha antes. Por exemplo, começa por Arduino, que, enfim, é um controlador que ele era industrial e agora já não é mais, né? Você tem uma plaquinha que popularizou. Pra quem tá ouvindo, a gente nunca mexeu em Arduino, é uma plaquinha que você consegue conectar sensores. Então, eu posso colocar, por exemplo, um sensor sensor de temperatura e você consegue dar saída. Então eu consigo ligar um ventilador. Ah, passou de tal temperatura, liga um ventilador. Ou coloca um sensor de umidade do solo, tá muito seco, liga uma torneira elétrica, né? Um relezinho ali que liga uma torneira. E isso, enfim, conforme vai se acumulando, você vai tendo milhares de possibilidades. Mas aí tem impressora 3D, o corte a laser, a router, uma série de máquinas que também, né? Essas CNCs todas, elas eram da indústria e agora pode entrar na casa das pessoas. Então acho que esse é um caminho que eu acho que é muito diferente de quando era criança. Eu morava no sítio, meu pai tinha uma oficina e eu fazia as coisas com prego, martelo e fita crepe. Mas tem outra coisa que eu acho mais legal ainda, que aí tem a ver com o trabalho do Marcelo, que é essa cultura hoje, ela é mundial. Então eu daqui, eu consigo pegar um projeto de um cara lá da China, e é porque ele registrou isso num site lá, no Instructables, né, em algum lugar. E aí eu copio o projeto dele, melhoro e publico o meu projeto melhorado e a outra pessoa vai e melhora mais ainda. Isso, mas tá quilômetros à frente do que era antes de existir internet, né? Acho que hoje tá muito mais legal, com muito mais possibilidades, com meio que um caminho que aí meio que juntou já com a indústria, né? Você já consegue criar protótipos que estão perto da indústria, usando equipamentos de alta tecnologia. Você entra no AliExpress da vida, você consegue comprar tudo quanto é coisa pra fazer um telescópio em casa, um computador em casa.
Mas é legal porque você tem a tecnologia, né? As máquinas que produzem, como impressora 3D, máquina de corte, como você estava dizendo. Mas o mais importante do que isso é o compartilhamento.
É o open source, né?
É aquele cara que pensou no negócio, ele botou online, olha o que, que eu fiz aqui. Aí alguém vai lá, puta, se eu pegar isso e botar isso, eu faço isso, né? E aí vai transformando e reconstruindo, né, as ideias.
Agora a gente tem duas teses, né? Mas acho que as duas se complementam, né? Porque a cultura maker, a cultura de fazer você mesmo, acho que andou junto com a industrialização e se potencializou com a industrialização, como o Iberê apontou aí, né? E a impressora 3D é um exemplo excelente disso, né? Porque ela não começou do lado industrial, né? Ela começou, até onde eu sei, a impressão 3D que a gente tem em casa hoje, começou com as rap lá atrás, feitas em casa e compartilhadas como open source, né, pela internet, e como um projeto totalmente aberto. Um cara teve a ideia, juntou as peças, juntou um projeto, se organizou, fez fóruns e, na época, BBS e tal, compartilhou isso, e as pessoas pelo mundo pegaram o mesmo projeto e foram, assim, a base da cultura open source é que você, quando você pega algo, você não pode fechar aquilo, né, se você pega alguma coisa open source e você manipula aquilo e cria um novo produto ou dá uma nova saída para aquilo, você, para seguir a cultura, né, para seguir as diretrizes da cultura, vamos dizer assim, você também tem que compartilhar isso de volta, você tem que retornar isso para a comunidade, né? Então, todos os achados que você teve, todas as evoluções que você colocou ali, você bota de volta para essa indústria orgânica, né, entre as pessoas, continuar funcionando e continuar evoluindo. E é por isso que a gente tem impressoras 3D em casa hoje, muito acessíveis.
E a história do Arduino é muito parecida também, né? O cérebro dele, o controladorzinho, ele já é usado pela indústria há muito tempo, mas aí alguém teve a ideia, pô, vamos fazer uma placa que ela fica fácil de mexer, né?
Sim.
Você consegue conectar as coisas sem ter que entender de eletrônica nem nada, porque praticamente você não tem que entender de eletrônica pra mexer, né? Muito pouco.
É fazer ela mais plug and play, né?
É, ela é praticamente plug and play. Você tem muito mais trabalho de programação, a criatividade tá muito mais na programação do que no hardware. Então você, com o mesmo hardware, você consegue fazer várias funções diferentes só mexendo na programação. É uma coisa muito doida, que eu também acho que tem muito a ver com essa cultura do GitHub, da própria programação, que é muito compartilhável, né? É um tipo de trabalho que você consegue tirar dúvidas e fazer alguma coisa legal, compartilhar uma biblioteca com os amigos e tal. A impressão 3D, o Arduino também bebem dessa fonte aí, né? De que...
É muito colaborativo, né? E é um pouco o inverso da indústria, né? Isso que é o que é bonito no, na cultura maker. É muito romântico, né? As pessoas não fazem isso pensando num retorno direto. Fazem pensando na comunidade, né? E todo mundo evoluir junto.
É, eu acho muito bonito que aparecem uns projetos que, por exemplo, tem um modelo de telescópio que o pessoal tá fazendo na 3D. Você entra no Printables, por exemplo, tem lá o telescópio principal, o cara projetou em polegada, né? Os parafusos são todos em polegadas. Aí a galera que usa centímetros, né, o sistema métrico, já fica meio puta. Vai lá um outro cara, pega o mesmo projeto, redesenha tudo e coloca em milímetros. Aí tem uma segunda coisa. Então o cara, pô, esse focalizador não tá legal, eu vou desenhar o meu. Vai lá, desenha o focalizador, acopla o projeto. Quando você vai ver, cara, tem umas 40 contribuições, cada um foi colocando uma moedinha a mais ali, é um tá um negócio sensacional, assim, e tem vários outros projetos que vão criando um núcleo, uma comunidade em volta daquilo. O cara tá 4 anos já que ele fez o projeto e tá todo mundo contribuindo há muito tempo. É muito legal.
Eu já vi que justamente esse termo, ele é muito ligado a tech, né? Tipo assim, no Cultura Make é muito ligado a, como você falou, Arduino, muito ligado à construção de algo novo em cima de algo, mas ele é muito a ver com justamente open source, tecnologia, etc e tal. Eu alinho um pouco mais com o Marcelo no sentido de abranger isso. Eu acho que uma pessoa que faz um cosplay do zero, seu próprio cosplay, eu não posso não chamar isso de Cultura
Maker. Então, é isso que eu ia perguntar, né? Porque aonde tá a fronteira do que é uma Cultura Maker, do que é uma gambiarra, do que é arte? Onde tá a diferença, sabe?
Que aqui Estados Unidos eles chamam de Cultura Maker de um filho do DIY, que é o Do It Yourself.
Isso.
E o Do It Yourself é bem abrangente, é qualquer parada, né?
É, aqui, mas o Do It Yourself é botar a prateleira na parede.
É, exato. Até isso, né? Exato.
Que tem que botar no nível.
Montar a móvel da IKEA é Do It Yourself também, né?
É.
É, porque se você conseguir terminar ele ficar em pé, você tem uma vitória.
Já. É, se o cara é bom de Arduino, com certeza ele vai montar bem um móvel.
É, exato.
É uma gourmetização do Do It Yourself em benefício do fabricante, né? Porque ele fala, ó, toma esse monte de negócio aí, brinca de quebra-cabeça e faz você achar isso legal, né?
Exatamente.
Mas qual é a diferença? Onde que a gente para de ter um Do It Yourself maker e passa a ser arte ou passa a ser... Tem que ter uma função? A Cultura Maker, ela obrigatoriamente, o resultado tem que ter uma função? Diferente de um cosplay, que a função é muito mais, entre aspas, entretenimento, né? A satisfação de quem fez, né? A pessoa que faz o cosplay, ele busca essa satisfação de terminar e, puto, olhar no espelho, caraca, olha como ficou foda, né?
Sim.
E aí ele vai pro evento e a galera curte, tira foto. Então, esse é o objetivo do cosplayer, né? Quando você faz uma parada de Cultura Maker, na maioria das vezes a gente vê que aquilo vai cumprir uma função de ferramenta. Não é pra você botar na parede, é pra você ver ou fazer alguma coisa, ou não?
Não, Azaghal, acho que não.
Acho que a beleza é não ser isso, né?
É, sim. Acho que 90% tá muito mais no que você falou do cosplay, de você querer mostrar pros amigos seu orgulho de alguma coisa que você fez, mas que não necessariamente é útil. Você gastou, às vezes, muito mais tempo do que se fosse lá comprar na Home Depot, sabe?
Uhum.
Mas que você aprendeu um monte de coisa no meio do caminho, que acho que isso é o mais legal de tudo, né?
Eu acho que é por isso que não é popular, no sentido de não é mainstream.
As bolas perfeitas que o Iberê faz, isso é Cultura Maker ou o quê? Ou é arte?
Não, eu acho que não é maker, não. É porque não é uma...
Como não?
Não é uma coisa que... Primeiro que eu não bebi de nenhuma fonte específica, sabe? Não fui no tutorial pra aprender muita coisa. É meio que um desafio tecnológico ali. E também depois não é uma coisa que as pessoas vão fazer em casa de novo. Então, meio que... Pra mim é mais uma aventura de ciência de materiais, sabe? De vamos pegar um material esquisito, vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Mas, por exemplo, eu reformo o painel lá do Manual do Mundo. E vou no ChatGPT misturado com o Dolly pra ver como que ele faria tal coisa. E aí ele já me dá algumas dicas de combinação de cores e tal. Aí eu entro lá no Instructables pra ver, pô, como é que o cara fez essa ligação desse LED. E já, sabe, você começa a conectar um monte de pontas diferentes. Eu acho que isso que é Cultura Maker. Que é diferente, por exemplo, de um cara que, bati o carro e eu mesmo vou lá tirar aquele risco e passa uma pasta de dente lá. Acho que aí isso já não é exatamente Cultura Maker.
É aquelas dicas malditas de casa, de usar tampinha de garrafa pra não sei o quê, sabe qual é? Pega o seu cabide, corta e transforma num suporte de sacola de mercado. Nossa, isso não é Cultura Maker.
Não.
Se tiver cola quente, não é Cultura Maker. Vamos combinar.
Porra, caralho.
Artes, não, aí não pode jogar cola quente fora também, né? Agora, se tiver garrafa pet, eu já acho que pode ser um candidato a não ser Cultura Maker. Porque, pô, árvore de Natal de garrafa pet, eu acho já um pouco...
O Marcelo, a gente conhece há tantos anos e uma das frases mais fodas que ele já fez pra gente apareceu muito no Nerd Office mais antigos, que era o Mini Arcade.
Isso.
Só que aí o Marcelo, ele fazia isso no tempo livre dele, ele fez pra ele, ele fez pra um, pra... É, que de repente...
Pro Cid, tu não fez um pro Cid?
Fiz um pro Cid, retro Cid lá, né?
Fez pro Cid, exato. Aí a gente ficou maluco, ficou atrás dele e tal. E aí, tipo assim, essa não é o job dele, não é a parada dele, ele faz de hobby. É claro que, né, a gente pagou, a gente comprou, né? A gente comprou.
comprou a parada.
Pagou.
O fato é que você não fazia só um mini arcade, sei lá, como é que eu posso falar o que é o arcade? É
o frame, a caixa?
A caixa de madeira, né? Naquele formato.
O gabinete, né? A gente chama de gabinete. Né?
Gabinete.
Mas você montou todo o hardware lá dentro.
Sim, funcionava com ficha. Qual é a função de você fazer um mini arcade? Que você pode apertar um botão e dar crédito quantas vezes você quiser.
Então vai jogar videogame, não vai jogar um mini arcade, caralho. Você tem que fazer direito, tem que botar a ficha.
Então, mas não é um negócio que comercialmente ninguém ia fazer isso, funcionar com ficha. Tanto é que não tem arcades modernos que funcionam com ficha. Eu fiz de propósito porque eu achava legal o barulhinho da ficha caindo lá dentro e dando crédito.
Sim, maravilhoso. E não só isso, como você fez todo o software de emuladores de arcade, etc.
Tinha um Arduino para fazer o sensor da ficha. Para não ter manutenção, eu fiz o sensor com uma passagem de... com LDR, com sensor ótico, com Arduino, que dava o crédito. Olha. Eu fiz o software da interface para conversar com isso.
Que antes era uma perninha de metal, né? Que a ficha passava.
Isso.
A perninha mexia.
Mas eu pensei, isso vai dar muita manutenção. Aí eu mudei e criei um novo que não existia e postei na internet, até com os esquemas, para outras pessoas fazerem também.
Criei um novo que não existia. Isso é cultura maker. Eu vi um negócio, queria solucionar um problema. Eu quero que os meus amigos não tenham que me ligar 3 horas da manhã dizendo que estão colocando a ficha e não está acontecendo nada.
Emperrou, né? Eu não quero essa parte da nostalgia.
É. Porra, aí tu inventou um comprado com um sensor, é isso? Um laser?
Isso, um sensor. É um sensor de luz. Era um LEDzinho bem perto assim de um sensor de luz que passava e tinha um Arduino, o Iberê vai entender muito bem. Tinha um Arduinozinho que só sentia ali e aí o Arduino simulava um joystick e ele mandava um impulso de um botão apertado, né? Pro PC que tava lá dentro.
Que maneiro.
Então, é criar uma solução que não existe, né?
Ah, sim, porque o LED, quando a ficha passava na frente do LED, o sensor não...
Ele te dava crédito.
Não recebia luz, ele acionava o comando que o Arduino dava o crédito pra você jogar lá no...
Isso. Igual esses sensores de luzinha de criança que você bota no corredor da casa, assim, sabe? Quando apaga a luz, ele acende.
Sim,
escurece. Exatamente o mesmo sensor. É um LDR. É isso que é legal do Arduino. É um grande quebra-cabeça. Quando eu comecei a falar de Arduino com o Azaghal, ele também ficou maluco, porque ele é o louco dos negócios de Halloween, né? Uhum. E todo Halloween ele me liga, vamos fazer o boneco que eu comprei aqui agora, falar.
Todo Halloween eu quero fazer algo e todo Halloween desiste de fazer.
E depois que você aprende a mexer com o Arduino, é um problema, porque eu não dormia direito. Eu passava o dia inteiro olhando para os lados, assim, e pensando, pô, aquilo ali podia ser automatizado, isso daqui podia fazer não sei o quê. Aquilo dali, a minha lareira, eu mudei aqui para essa casa, e ela tem uma lareira que nem o dono da casa sabia se ela funcionava ou não, que é super antiga.
Mas é a gás?
Ela é a gás, mas o acionador dela é um negócio na parede que você gira que faz um tec, 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 elétrico. Sim. Ele dá um impulso elétrico. Aí eu pensei, pô, um impulso elétrico, impulso... Cara, eu fiz aula de Arduino muitos anos atrás, e o cara falava, cara, se você acende um LED com Arduino, você decola um foguete.
Caralho!
E é meio isso mesmo, porque é meio que você cria instruções de se isso, faça isso, se isso, faça aquilo, e tem um circuitinho ali que controla essas coisas. Então, essa lareira, como ela tem um impulso elétrico para ligar, eu pensei, pô, eu boto um relé ali, boto um Arduino, só que os Arduinos hoje em dia são bem modernos, né? Tem Bluetooth, tem Wi-Fi, eu botei um Arduinozinho com Wi-Fi, ele aparece um botão no meu celular, eu conecto esse botão com o meu Google Home, e aí eu simplesmente falo, acenda a lareira, e a lareira lá da sala acende. Eu consertei a lareira do cara da casa que nem é minha, e ainda automatizei ela com comando de voz.
Caraca, mas como é que tu faz com gás? Como é que abre o gás?
Primeiro, eu não entendo nada de gás, não queria explodir a casa, né? Olhei 200 vezes, abri, vi como é que funcionava, vi na internet, entendi que a parte de gás não tem nada a ver com a parte que aciona. É um relé mesmo que aciona. Ele simplesmente recebe uma energia num relé. Esse relé liga um interruptor. Aí esse interruptor que aciona uma válvula que é a válvula do gás. Então não tem perigo nenhum.
E você não ia mexer nisso. O interruptor tá quieto lá. Você só precisava...
Eu não interagi com a parte do gás. Eu só substituí o meu dedinho apertando o botão do interruptor por um Arduino com Wi-Fi.
Ótimo.
Pra quem tá ouvindo a gente, esse relé é um interruptor que você consegue controlar eletronicamente.
Exatamente.
Então é um interruptor e aí você pode colocar uma tomada, por exemplo, naquele interruptor, e você liga absolutamente o que você quiser naquela tomada, né? Então você pode tanto ligar a lareira como ligar a luz lá de fora. Cara, eu já fiz cada coisa, por exemplo, simular que tem alguém em casa. Você quer fingir que tem alguém na sua casa.
Uhum.
Você bota uma programação no Arduino pra ele randomicamente ligar e desligar a luz, né? O tempo randômico. E ele vai ficar ligando e desligando. Você pode colocar várias luzes diferentes e aí vai piscar a sua casa em horários absurdos e tal. Sempre alguém vai achar que tem alguém. Porque Arduino é isso. Uma vez que você instala o bichinho na sua cabeça, na pandemia, eu queria correr. E eu tava fechado numa casa lá em Piedade, que eu conseguia fazer um percurso de 50 metros no jardim. E aí, cara, pra você correr 5 quilômetros, você tinha que dar 100 voltas. E eu achava muito chato ficar contando essas voltas. Eu perdi a conta. Não tava outra coisa ouvindo música. Aí eu fiz com o Arduino um contador de voltas. Toda hora que eu passava na frente dele, tinha um sensor de distância.
Porra, cara, que coisa bonita isso.
E aí ele... passou alguma coisa aqui a menos de um metro na minha frente. Tem uma volta a mais. Uma volta a mais. E aí, pra saber que tava dando essa volta, piscava um ledzinho ali que eu via que ele contou. Porque você tem que se certificar. E aí, quando dava 100, ele apitava. Eu sabia que tinha dado 5 quilômetros. Então é isso. Tipo, você começa, você vai embora. Não tem fim a possibilidade.
Agora, esse negócio de casa inteligente. Você falou da tomada aí, do relé da tomada. Casa inteligente, né? De você comprar... Vamos supor que uma pessoa comprou 20 tomadas inteligentes.
Uma pessoa aleatória.
E aí ela liga um monte de coisa na casa dela com essas tomadas inteligentes. Isso é cultura maker?
Nutella.
É um bom geek aí, mas... E não vem nada.
Pô, mas tem que programar a Alexa, amigo. Isso então... não é cultura maker, não. É difícil. Porque a bicha é burra demais.
Eu acho mais difícil programar a Alexa do que o Arduino.
Então, mas o Arduino... A Alexa é meio... Esse negócio de programar a rotina na Alexa ou em qualquer outro sistema de casa inteligente é só uma meio que... uma forma industrializada que isso chegou pra mais gente.
É uma abstração de um Arduino. Você tá controlando um microcontrolador. Tanto é que essas tomadinhas que você compra no Walmart, que você controla por Wi-Fi, todas elas usam basicamente o mesmo circuito lá dentro. Você abre, é um ESP, eu acho alguma coisa, esqueci agora, que é um mini controlador, um microcontroladorzinho baseado no Arduino também. É porque quando a gente fala Arduino, Arduino é uma marca, né? Acho que o Iberê já explicou isso num vídeo. O Arduino é uma marca. Tanto é que quando você faz um circuito, assim, o projeto do Arduino, ele é open source, só que em algum momento, um cara criou uma marca e registrou essa marca. Um cara meio um traidor dos makers, que ele quis comercializar isso. Então, ele tem o direito de usar o nome Arduino. Não que o Arduino, todos os Arduinos sejam pagos. Mas quando você constrói um Arduino, mesmo que seja idêntico ao Arduino original, você não pode chamar de Arduino. Você pode chamar de Nerdduino, você pode dar o seu nome para ele. O nome que você quiser. Tanto é que existem milhares de Arduinos com vários nomes diferentes. Existe o Arduino brasileiro, existe o Arduino de tudo que é lugar, projetos que as pessoas nomeiam. E essas tomadinhas são microcontroladores também. E super baratinhos, que custam, sei lá, na China você paga um controlador desse, você paga, acho que não chega a $1. E aí os caras vendem aqui a tomada por $10, você ainda tá pagando muito barato, né? Você acha que tá pagando muito barato, mas o controlador que tá ali dentro é super, super, super barato hoje em dia.
Ô, Iberê, só pra quem ficou interessado, tipo assim, é fácil você pegar um monte de gente ensinando como começar isso, né? Porque é uma parada, uma plaquinha que você vai ligar no teu computador pelo USB pra você poder programar.
Isso, é uma plaquinha que você... Primeiro, quanto custa essa plaquinha, né? Uma plaquinha que custa aí, tipo, vai, começa uns R$30 e ela pode ficar mais complexa, ter um pouco mais de poder, mais entradas e tal, chega até uns R$150 as mais complexas. Mas você não precisa nem comprar a plaquinha. Você consegue achar simuladores na internet que você simula a plaquinha e você conecta componentes virtuais nela, faz a programação e faz ela funcionar virtualmente antes de comprar os componentes. Porque isso é o mais legal ainda. Você monta todo o sistema, dá um play, rodou direitinho. Ah, agora eu sei, vou comprar esses daqui que estão aqui. Então, se você der uma busca aí de simulador de Arduino, você vai achar vários. O que eu gosto mais chama Tinkercad, que é um bem simples, e é tudo desenho mesmo. Você vai lá, não é um AutoCAD, nada a ver. Uma criança de 8 anos consegue mexer. Você vai lá, põe a placa, motor, interruptor, LED, aí tem uns fiozinhos, você vai conectando uma coisa da outra. Aí do lado tem aquela programaçãozinha por bloquinho, sabe? Que é super fácil de fazer também, que você não precisa saber linguagem de programação, só precisa saber a lógica. E aí você programa por aquilo ali, aperta o botão play e ele faz, sabe? Então, poxa, é sensacional. No manual, a gente tem um curso que a gente montou, lá chama Manual Maker.
Ó, caraca, eu não tava sabendo disso. Olha aí, nem foi um jabá programado.
É, de 2019. Não, mas é de graça, 100% free, assim.
Ah, olha aí, muito bom.
São 30 e poucas aulas e a gente explica tudo, inclusive Arduino, mas explica, começa antes, né? Explica pra que serve cada ferramenta, cada equipamento de proteção, explica o que é o corte a laser, a impressora 3D, o Arduino e tal. Passa por todas essas, o básico do Maker, assim. E os professores têm usado muito, né? Porque as escolas cada vez mais têm instalado laboratórios Maker. E aí precisa, né, em saber o básico ali, eles recorrem ao Manual Maker. Mas então quem quiser começar, dá uma googada em Manual Maker Art, tem lá a primeira aula, o que é Arduino. Quais são os tipos de plaquinha que existem, como é que você liga, né? Porque você pode ligar no USB, mas também pode ligar numa bateria de 9 volts. Ela funciona de 5 12 volts, então você pode ligar num power bank, porque ele não precisa estar conectado ao computador para funcionar, isso que é legal.
Sim, sim.
Ele só precisa de energia, né? E é muito legal também ressaltar que o Arduino, ele é uma plataforma de testes, né? É um sandbox, ele é um parque de diversões ali que você vai plugando coisa. Ah, você quer um laser, você compra um laser, pluga ali, ele vai fazer o laser funcionar.
A base é que ele sabe interpretar uma informação de input e ele sabe gerar uma informação de output.
De output. E ele tem bibliotecas, né? O Arduino acho que não vai ter poder para isso, mas, por exemplo, você tem um Raspberry Pi. Raspberry Pi seria tipo um computador com alma de Arduino. Vamos simplificar assim.
Mas mais carinho, né?
Mais caro, mas ele é um computador. Ele é um computador e ele também tem portas de entrada e saída, que é o GPIO, que fazem um pouco o trabalho do Arduino, só que ele, você consegue fazer projetos, por exemplo, você pode fazer um projeto de visão computacional. Você pode fazer um projeto que, quando o Azaghal entrar no ambiente, ele identifica que é o Azaghal que entrou no ambiente, e aí, pelo rosto do Azaghal, com uma câmera conectada, e aí ele faz alguma função, entendeu? Acende a lareira, faz uma outra coisa. É como se fosse um Arduino super poderoso, vamos dizer assim. Mas o Arduino, ele é mais legal para projetos menores e que você quer transformar, talvez, em produtos ou embarcar em alguma coisa. Você testa o projeto ali, funcionou. Você testa você pode fazer até um videogame com o Arduino, tem o Arduboy, que é bem famoso na cultura maker aí. Você testa o projeto numa plataforma de Arduino, que é uma plataforma genérica, que tem várias portas, e é meio grande assim a placa. Só que depois que o projeto está pronto, você pode pensar assim, eu usei só 10 portas do Arduino, que tem 20 portas, vamos dizer assim. E aí, eu não preciso dessas outras 10 portas sobrando. Então, vamos procurar um Arduino que seja compatível com esse código, mas seja bem pequenininho. E aí, você consegue achar Arduinos do tamanho de uma unha, assim, tipo, microcontroladores do tamanho de uma, literalmente, de uma unha.
Caraca!
Que fazem o seu projeto funcionar ali, pro tamanho do seu projeto. E aí, você pode embarcar num produtinho, fazer uma ferramentinha, uma coisa assim, um brinquedo.
Qual era o que tu falou que é o Raspberry Pi que você falou que era pra fazer videogame?
Arduboy.
É um projeto baseado em Arduino, chamado Arduboy, que é exatamente isso. O cara pegou o circuito do Arduino, embedou uma telinha, incluiu ali no projeto do circuito um controlezinho de joystick, tudo embutido como se fosse um mini Game Boy, e ele criou os próprios games. Então, você tem os códigos que você baixa, e aí você baixa o projeto inteiro da internet. Você pode comprar o Arduboy pronto já, pequenininho, parece um cartão de crédito, assim.
O Marco Gomes fez um desse, ele quase teve problema aí no voo.
Ah, porque parece uma bomba, né? Parece um detonador.
Então, exatamente. Ele fez um desses mini videogames, ele imprimiu em 3D, enfim, o corpo do game pra botar ele. Ele fez a parada toda. E aí ele decidiu abrir pra mexer, pra consertar ele no avião, no meio do voo. A mulher do lado dele pirou, mano. Que ela falou assim, só quero ir pra casa, só quero chegar em casa.
Mas ele tava pedindo também. Porra, cara. O Arduino tem uma carinha de controlador de bomba, assim.
Um monte de fio, né, saindo.
Puta que pariu, cara. É muito aquelas bombas de filme. Aqueles fiozinhos pra lá e pra cá, naquela mini plaquinha, caraca.
Tem que tocar um bip ainda, né? Um
bip. Puta que pariu.
Caraca, não. Porque é exatamente por isso, que ele é muito bom pra protótipo. Você bota um monte de fio, ele é muito no estágio da gambiarra ali. Você testa coisas, você puxa fio, bota fio toda hora. Então você tá testando muito num estágio ali de desenvolvimento. Depois que tá pronto, tá funcionando, não mexe mais. Geralmente as pessoas não vão deixar um Arduino. Você fez uma tomada inteligente com Arduino. Um Arduino é enorme, assim, cheio de fio saindo, com relé pendurado. Você não vai botar aquele monte de coisa, botar um monte de fita isolante em volta e enfiar dentro da tomada, que é enorme, vai pegar fogo. Aí você pega aquilo ali, projeta, tira tudo que você não precisa do Arduino, que você não precisa para aquele projeto, projeta uma placa de circuito, compra o circuitadorzinho do Arduino e só as portinhas que você quer, só que aí bonitinho, que não vão te prender no aeroporto com isso, né? Que aí vai virar uma placa de circuito.
Ah, tá, que você vai meio que customizar pro que você realmente precisa para aquele projeto.
Exatamente, aí ele vai ter só aquela função.
Ela não é sandbox mais, é que você usa sandbox para inventar as paradas, que aí você pode conectar um milhão de coisas e depois simplifica pro seu projeto. Legal.
E aí deixa ele standalone só para aquela função.
Vocês estão falando de Arduino, essas coisas todas. Vocês já viram, já tiveram contato, sabem o que é esse Flipper?
Sim.
Isso é um Arduino do mal? Qual é essa parada?
Então, ele foi proibido em um monte de países, né? Acho que acabou de ser proibido no Canadá. O Flipper Zero, ele é um sandbox, ele é um Arduino, só que ele é um Arduino com uma cara de brinquedo e assim, é meio... Ele simplifica o processo de você interagir com um microcontrolador e ele já tem um monte de rotinas, um monte de programas ali internamente. Tem uma telinha, tem um controlezinho, parece um brinquedo. Ele já tem sensores ali dentro, que todos esses sensores que ele tem ali dentro você pode botar num Arduino qualquer e construir o seu próprio. Só que ele já tem embutido um monte. É como se você comprasse um Arduino já com uma cacetada de sensor de luz, microfone, alto-falante.
Olha, tem RFID, tem NFC, Bluetooth, tem caraca.
Infravermelho.
Só que a galera tá usando pra maldade.
Ah, claro. A galera tá usando pra copiar código de portão.
Exatamente. Abrir porta de Tesla, né?
Porque assim, não é nada que alguém não possa montar por si só, mas
parada é que esse facilita o acesso a uma coisa muito mais complexa e avançada que você pode usar facilmente para quebrar esses sistemas mais...
Exatamente, mas é uma linha muito... É uma área muito cinza, porque exatamente nada do que ele faz, até onde eu sei, nada do que ele faz ou do que ele permite você fazer, você não poderia ir em qualquer loja de eletrônica, comprar o Arduino, comprar os componentes e montar você mesmo.
Sim.
Então é muito difícil você proibir, mas eles estão conseguindo proibir ele em vários países.
É tipo assim, eu vou exagerar, tá? Mas é como se você, assim, qualquer pessoa pode aprender a fazer uma bomba. E é diferente de ter uma bomba na prateleira do Walmart, você entendeu? Pra você comprar.
É, verdade.
É, mas mais simples do que isso ainda, por exemplo, qualquer pessoa pode aprender a abrir uma fechadura num curso de chaveiro.
Sim. Certo.
Mas você não pode vender no supermercado um kit de abrir fechadura.
É, sim. Não pode? É, exato. Não pode?
Acho que não, né?
Tem pra vender online, gente.
Não, online tem, mas você precisa aprender a usar.
Tem pra vender até, sabe o quê? Pra praticar cadeado transparente pra você ver o que você tá fazendo, sabe?
Tem. E a gente usou no manual do mundo pra explicar como é que funciona o cadeado.
Uhum.
Mas eu acho que se você vendesse isso no supermercado, já ia gerar uma... Assim que você vende o flip na internet, né? Mas já ia gerar uma comoção, assim. A galera já... Todo mundo ia começar a querer abrir um cadeadinho, sabe? Porque eu acho que essa dificuldade do acesso faz muita diferença.
Faz.
Beleza, você instala um sensor de RFID no Arduino e consegue ler um cartão de hotel pra você poder duplicar um cartão de hotel e tal.
É, sinistro.
Mas, meu, dá um trabalho, né? Tipo, não é uma coisa pra qualquer... Não tá na prateleira pra você apertar um botão e fazer.
É, entendi.
Porque, assim, a cultura do hacking também foi muita conexão com a cultura maker e tudo isso, porque eles usam todas essas ferramentas também. E quem aprende a fazer essas coisas acaba ganhando poderes de conseguir fazer isso, exatamente. Clonar um cartão de hotel, né, e fazer coisas assim. Só que, ao mesmo tempo, você percebe que a vida, a segurança, em geral, é uma mentira que vendem pra você, né? E vendem como o banco te vende que tá te dando uma grande segurança, ou o cartão do hotel te dá uma sensação de segurança de que ninguém vai entrar no seu quarto, e você tá pagando a mais por aquele hotel que é 5 estrelas, porque tem a porta com o cartão ali. Na verdade, é tudo uma grande sensação, né? Tipo, existem formas de hackear aquilo, e às vezes não são nem tão difíceis. O lado legal de existirem coisas tipo isso, o Flipper Zero, e da galera conhecer um pouco da cultura maker, aqui no Canadá mesmo tá uma moda, entre aspas, assim, de furtar carro e mandar pra África pra vender. Eles roubam carros, enfiam num container e mandam pra África, pra Europa, tipo, no dia seguinte seu carro já tá lá. Tem um cara que botou uma AirTag num carro e o carro dele no dia seguinte tava num container indo pra um outro continente. E é um carro específico, que é, acho que é um Lexus, porque ele tem um problema que descobriram que através do farol dele, ou debaixo ali da frente dele, você consegue conectar um aparelhinho, como se fosse um Flipper Zero, não é um Flipper Zero, e você destrava ele rapidinho e vai embora. Entendeu? Então é super fácil.
Não, vocês já viram que a galera agora chega no teu carro, né, assim, carro que precisa da chave, né, pra ligar, que tem aquele...
Antena, né, na frente de casa.
Isso, aí o cara veio com uma antena gigante pra amplificar o sinal da chave do seu carro, dentro da sua casa.
É, eu comprei uma bolsinha de Faraday, com uma gaiola de Faraday.
Eu comprei no dia seguinte. Minha chave dentro de casa fica na bolsinha de Faraday, é isso aí.
É exatamente, é. E é muito louco os vídeos, o cara abre o carro em segundos, né, cara?
É, ele vê com esse antenão...
Ele, a antena, ele consegue...
Ele amplifica o sinal da sua chave, aí o carro entende que a chave tá do lado do carro e abre a porta.
Puta merda!
Eu nem sabia que a chave ficava ativa, que você conseguiria ativar ela remotamente, né?
Ela fica dando ping, né, o tempo inteiro, né?
Mas é, porque você não aperta nenhum botão, né? Você só chega perto do carro. Então, acho que o carro... É como esses sem parar da vida, eu imagino, né? Deve ter uma bobina, que quando a bobina é ativada, ele envia um sinal, que é um código binário, que ele valida. Ó, esse daqui é a chave, ok, faz o handshake ali e beleza. Então, a antena do cara deve ativar, deve excitar essa bobina e ativa. E aí ele consegue fazer a leitura, copia na hora, vai lá no carro, abre e vai embora.
Sinistro. A gente tá falando de Arduino, de Flipper Zero, não sei o que. O Marcelo, eu lembro de andar no carro dele, que tinha um PC gigante embaixo do banco, maluco.
Muito antes de carro ter esse negócio de painelzinho digital, com touch, assim, não tinha porra nenhuma. Era aquele rádio, época do rádio que tu tirava na gaveta do carro.
É.
Você criou um centro de entretenimento pro seu carro com um PC.
Kit multimídia.
Era um kit multimídia.
A gente chamava de Carputer, né, na época.
Carputer.
filter. Era literalmente um PC, só que assim, era uma plaquinha menor do que a Mini TX, né, que vende até hoje em dia nesses computadores pequenininhos. Era uma plaquinha super pequena, feita para carro. Aí tinha que ter uma fonte de alimentação que não existia no Brasil, feita só para carro, porque o carro já gera 12 volts, né? Só que 12 volts que vem do carro, vem muito ruído, vem muita sujeira. A própria lataria do carro absorve muito ruído elétrico e essa sujeira toda pode destruir um PC, se você simplesmente ligar um PC no 12 volts ali. Então você tinha que comprar uma fonte que era super cara, só a fonte era tipo $300 na época, era muito cara. Eu tive que importar. E aí era um PC inteiro, debaixo do banco do carona, que a Zagal sentou em cima dele, e ligado numa tela, touchscreen que ficava na frente, e aí ali na frente rodava um Xbox Media Center. Não sei se quem teve Xbox 1 vai lembrar disso, que é um XBMC. O projeto do Xbox, do XBMC, era um projeto também open source, que virou um fork, que hoje em dia virou Plex, que é um sistema de Media Center, né, pra você...
Mas você rodava música no carro?
Rodava tudo, porque ele te dava uma interfacezinha bonitinha que rodava antes do Windows, ela cobria o Windows, botava o Windows 98, não, Windows XP, que é o que rodava mais liso, só que você nem via a cara do Windows XP, ele já botava nesse Xbox Media Center, e aí tinha os botõezinhos pra tocador de música, tocador de filme. Eu comprei um módulo de FM digital, que era controlado uma plaquinha USB, que botava FM no computador, e também comprei um módulo de televisão, que era outro USB que botava televisão no computador. Então eu tinha televisão, rádio, AM, FM.
Tinha também esquentava o banco, mas esse não conseguia desligar, tava o tempo todo ligado.
Esse é um efeito colateral.
Enquanto isso, o Iberê fez o próprio submarino, né?
Pô, mas eu não sei o que, eu botar o computador debaixo do banco é quase tão difícil quanto, viu? Falar pra
você. Não, cara. Você arriscou a sua vida.
Porra, Iberê. Caraca.
Eu só arrisquei a vida do Azaghal mesmo.
Fala um pouco aí da ideia de fazer o submarino, essa saga, porra. Isso foi foda, mano.
Cara, pra quem nunca não acompanhou muito a história, a gente fazia um barco todo final do ano no Manual do Mundo, e o barco era tipo a bola, né? Cada ano era um barco diferente, tá? Sei lá, barco de papelão.
Isso.
Barco de garrafa pet, barco de madeira. E aí chegou uma hora que meio que encheu a paciência, falou, próximo ano, se tiver 500 mil joinhas esse vídeo aqui, não vou fazer barco, vou ser submarino.
Olha isso, olha que maluco.
E aí, esses 500 mil joinhas, eu jurava que ia demorar, sei lá, né, 6 meses, um ano pra chegar nisso. Só que a galera empolgou e deu, foi tipo 15 dias. Eu falei, nossa, meu Deus.
A maioria das pessoas promete que vai correr pelado na rua e você foi prometer que ia fazer um submarino, né?
Mas eu achava que era fácil, porque era tipo construir um negócio fechado, faria um tubinho pra fora pra coletar ar e dava uma olhada ali embaixo. Mas quando eu fui pesquisar, isso aí não era um submarino. O submarino, ele tem que mergulhar 100% debaixo d'água e ele não pode ter apoio externo. Se tiver um cabo de aço, uma comunicação de oxigênio elétrico, qualquer coisa assim, não é mais submarino.
Ah, aí é um super scuba dive.
Aí ele é um semi-submersível, sabe? Umas outras categorias, um sino de mergulho, outras coisas que não são submarino. Eu falei, não, eu prometi submarino, agora eu vou construir submarino. E, cara, aí é uma coisa muito legal dessa coisa maker, né? O que que você tem na mão pra construir um submarino? Eu sabia mexer com madeira. Madeira é o que eu comecei sabendo lá, né? Falei, puta, vou construir um submarino de madeira. Mas madeira não dá pra ser só de madeira. Então a gente teve que aprender a mexer com epóxi e fibra de vidro, que abriu uma frente completamente nova na nossa vida, no Manual do Mundo. Na hora que a gente descobriu o epóxi...
É mesmo? Por quê?
Porque o epóxi, ele é uma espécie de cola barra resina, que ele cola absolutamente qualquer coisa que você possa imaginar. Então, se você quiser colar um pedaço de ferro em cima de uma mesa, você passa epóxi e ele vai grudar, entendeu?
Mas ele é tipo uma massa?
Ele é um líquido, você mistura dois líquidos diferentes e fica um negócio meio pastoso, bem grosso, parece um mel quando você mistura. E ele cura mais ou menos umas 4, 8 horas, ele vai curar, ele endurece completamente. Você pode usar isso tanto como cola, pra colar uma coisa na outra, quanto como preenchimento mesmo. Tem gente que faz umas mesas de madeira e joga litros e litros de epóxi por cima, forma tipo um vidro. Aí você lixa bem, ele fica com acabamento de vidro. E aí como que você faz com fibra de vidro? Você coloca uma camada de epóxi por baixo, coloca a fibra de vidro, que é um tecido formado por vidro, né? E aí você chuncha bem pra ficar bem molhadinho com epóxi, passa epóxi de novo, coloca outra. E aquelas camadas da fibra misturadas com epóxi formam um negócio muito resistente, absurdamente resistente. E é o que a galera faz com fibra de carbono, só que a fibra de carbono é bem mais cara que a de vidro. E no submarino não faria sentido, porque a fibra de carbono, ela é pra deixar deixar coisa leve, né? Pra carro de Fórmula 1, bicicleta de alta performance, avião, não sei o quê. O submarino precisa ser pesado. Então eu não queria fibra de carbono. Vamos botar fibra de vidro, que é pesadona mesmo. E aí a gente acabou construindo o submarino todo em fibra de vidro. Eu contratei o Pena, que trabalhou com a gente bastante tempo pra botar a mão na massa, né? Porque não dava pra eu gravar vídeo e fazer submarino ao mesmo tempo. E aí ele já trouxe várias tecnologias de construir armaduras, que era a especialidade dele. Então foi um submarino bem roots, assim, feito todo... A gente não podia usar absolutamente nenhum eletrônico, né? Porque todo mundo que eu conversei do mergulho e tal, falou, meu, não use eletrônico, pelo amor de Deus. Porque a primeira coisa que acontece é molhar esse negócio com água salgada, você vai dar um curto-circuito. Então tinha que ser tudo muito mecânico. Então todos os controles, eles eram torneiras, alavanca, sabe? Uma coisa bem offline, sabe?
Você não tinha nada eletrônico até na versão final?
A única coisa que tinha era uma lâmpada dentro que iluminava o submarino por dentro.
Caraca!
No começo do projeto, você chegou a pensar que, ah, vou botar Arduino nisso daqui, botar
um... Sim, ali. Porque o que que acontece? O submarino, ele é um monte de controle de ar e água, né? Então, pra você deixar o submarino descer, por exemplo, você tem um reservatório que fica vazio com ar. Você tem que abrir esse reservatório pro ar sair e abrir outra válvula pra água entrar. Só que aí eu tinha dois desse. Então, já são quatro válvulas. Só que quando você tá lá embaixo, se você quer subir, você tem que injetar ar comprimido dentro desses reservatórios. Então, você tem mais uma saída de ar comprimido.
Que é outro rolê, né? Você tem que ter um cilindro de ar comprimido.
Isso, um cilindro de mergulho.
Ligado ali no...
No seu sistema ali.
Certo.
E são mais duas válvulas. É, tudo isso eu poderia ter controlado por uma válvula elétrica, né? Só que se queima um negócio desse, eu perco o controle completamente.
É.
Uma válvula que é uma torneirona, que você vai lá e mexe com a mão, a chance daquilo parar é quase nula, né? Um negócio feito pra ficar no sol, na chuva, e não vai ter problema nenhum. Eu queria fazer tudo controlado eletronicamente, controlar o nível que tá descendo conforme vai. Mas no fim, a gente pensou em vários controles muito manuais. Por exemplo, olha que doideira isso aqui. Imagina que você tá lá embaixo com o submarino e esse ar comprimido quebra. Você não consegue mais injetar ar comprimido pra você subir. Aí você fala, como que eu vou sair daqui? Abre a escotilha. Se você for tentar abrir a escotilha, a pressão da água é muito forte.
Uhum.
Nem que você for o He-Man, você não consegue abrir aquele negócio. Aí você ficou preso lá embaixo. O único jeito, fisicamente falando, de você conseguir sair, seria você deixar a água entrar pra ela igualar a pressão.
Isso, afogar lá dentro.
É, e sabe o que a gente fez? Colocou uma torneira virada pra dentro.
Meu Deus, Iberê, meu Deus. Mas aí você tinha um tanquezinho de ar pra poder passar por essa situação de emergência.
Tinha um tanquezinho bem pequenininho.
Mas se a água tá entrando e ocupando espaço dentro do cockpit ali do submarino, por onde o ar tá saindo?
O ar não tá saindo, ele tá comprimindo.
Tá merda. Entendi.
Ele tá comprimindo, tá aumentando a pressão dentro.
Aham, aham. Uh-huh.
Então, você não tá perdendo o ar, ele tá só ficando cada vez menor.
Tô ficando sem fôlego, só de imaginar essa merda, para.
Temos a solução. Agora eu falei, agora quem falou que eu vou ter coragem de usar esse negócio? Vamos ter que testar. Aí a gente botou o submarino numa piscina de mergulho a 5 metros de profundidade e testou. Aí eu abri a torneira, deixei a água chegar até o meu pescoço e consegui abrir a tampa pra sair.
Isso... Você abriu a torneira antes de abrir a tampa de cima?
Sim, deixei a água entrar até o meu pescoço. Cara, essa é uma das... Pra mim, essa é o ponto crucial de toda a história do submarino, é esse dia nessa hora, sabe?
Nossa.
A hora que a água chegou até o meu pescoço e eu abri a escotilha e consegui sair lá no fundo, eu falei, não, tá feito. Esse submarino funciona. Agora eu tenho coragem de ir pro mar, eu vou pro onde quiser, porque eu consigo fugir dele se for necessário.
Sim.
Com essa solução roots, sabe? Que não tem nada, nenhum segredo. É abrir uma torneira, deixar a água entrar e depois sair.
Também você não pode estar num lugar muito profundo, porque senão não adianta nada você sair
claro.
E conseguir nadar lá pra dentro, né?
Eu gravei um vídeo mostrando as diferenças de segurança do submarino que matou os caras lá no Titanic e do nosso. Porque a galera começou a me encher o saco naquela época, né?
Ah, mas...
Aconteceu um acidente lá, um monte de gente, ai, Iberê, olha que poderia ter acontecido com você. Eu falei, não, para aí. Primeira coisa é que do chão não passa. A gente foi num lugar que tinha 7 metros de profundidade. Nunca o submarino ia descer mais que 7 metros.
Sim. Exato.
Porque a gente poderia ter testado num lugar profundo e não deixado o submarino descer tanto, né?
Sim.
Ah, vamos descer só até 10 metros, mas aqui tem 50. Não, vamos botar um lugar que tem areia no fundo e não vai deixar descer.
Claro, se der ruim, você tem ali teu stop natural da natureza.
E o nosso abria de dentro pra fora, né? Já era uma diferença grande daquele lá, porque aquele lá nem abria de dentro pra fora, pra começo de conversa. Mas aí entra um lado maker completamente diferente, né? Porque não usa Arduino. A gente cortou a madeira submarina numa router, que é uma espécie de uma... Como se fosse uma impressora 3D, só que na ponta dela, em vez de ela injetar o plástico, ela tem uma fresa, uma espécie de uma broca que corta a madeira.
Uhum.
Então você coloca a madeira dentro dessa máquina. Pode ser outra coisa, pode ser isopor ou qualquer material que possa ser furado por uma broca. Ou... chama de fresa porque é uma broca que come pela lateral, né? E você desenha no computador e ele vai lá e faz na prática o que você desenhou. Ele corta do jeito que você fez. Então, a gente desenhou todo o submarino em 3D e cortou nessa máquina. Então, é muito legal porque o projeto pode ser muito mais complexo. Um monte de corte, ângulos mais complicados e tal, que você não conseguia fazer muito bem na unha, né? Na régua ali, na hora de cortar a madeira. Meu, e a galera na internet também contribuiu pra cacete, né? Tudo que eu perguntava, meu, tô com dúvida aqui de mergulho, não sei o que, lutava a caixa de e-mail e tal. Então, essa comunidade maker participou pra cacete do projeto, que demorou 4 anos pra sair do papel.
Nossa!
Mas o que eu acho mais legal é ter aprendido essas coisas no meio do caminho, sabe? Agora, por exemplo, eu tô conversando com o Gui Toledo, ele foi no manual várias vezes lá, que tá me ensinando a soldar.
Uhum.
E, cara, aí abriu o mundo do aço na minha cabeça. Agora eu sei fazer coisas de aço. Todos os móveis que eu fiz do Manual do Mundo e tal, eu olho e falo, putz, mas isso poderia ter sido feito de aço, ia ficar bem mais legal. Eu acho que o mundo maker é um pouco isso, sabe? Você aprende como funciona a impressão 3D, você olha tudo e imagina, não, peraí, esse chaveiro aqui podia ser 3D. Não, esse negócio que eu tô na minha bicicleta podia ser 3D.
Eu tô tentando fugir disso, o senhor catado da minha cola.
É um problema. Eu tô na terceira impressora já.
É, ele fica, vai, compra, compra. Pra fazer, não, cara, não tem tempo ainda de fazer isso. Não me arranja outro avó. Mas é muito maneiro porque, cara, é isso. É a solução final, às vezes, pra essas gambiarras ficam fios pra lá e tal. Assim, que às vezes é só pra você fazer um case maneiro. Ou um encaixe, ou uma peça que vai substituir outra que, sei lá, não existe mais.
Mas às vezes é banal até. Por exemplo, vou dar. A gente, eu e a Mari, desde que a gente casou, a gente tentava instalar um porta-shampoo no canto do banheiro. E aí o que aconteceu? Primeiro que a gente comprou, beleza, inox, bonitinho, botamos lá, não era inox. Descobrimos que era cromado lá e enferrujou completamente. Com um fio de ferrugem pendurado no azulejo, uma coisa horrorosa. Aí a gente comprou um de plástico com ventosa.
Ai, uma merda.
Botou lá, dura uma semana, caiu no chão, quebrou todo o shampoo da Mari, isso aqui, ficou puto da vida e tal. Aí ela falou, não vou mais ter esse negócio pro resto da minha vida, não quero mais, e botando o shampoo no chão. Eu falei, não, isso aqui tá muito ruim. E não achei nada pra comprar que prestasse. Tudo ou era muito feio, ou não combinava, ou enferrujava, ou era de ventosa. Eu falei, quer saber? Pô, gastei mais umas horas planejando na 3D lá um porta-shampoo de canto de banheiro. Cara, eu tenho dois aqui que eles estão faz uns 4 anos na parede. É perfeito, todo furadinho pra não acumular água.
É, bom, muito bom.
O parafuso, ele tem um buraco pra você encaixar o parafuso e depois entrar com a chave de fenda e atravessa ele mesmo com a chave de fenda pra poder parafusar, sabe? É todo bem feitinho, assim, uma espessura certa pra aguentar o peso do shampoo e tudo mais. Cara, é isso, não tem pra comprar essa porcaria, sabe? E você dá a solução que funciona com o resto da vida, tá lá, bonitinho e tal. E não é gambiarra, é um negócio, qualidade melhor do que você compra na loja de construção, sabe?
É, a parada da impressora 3D é isso, né? Que ela transforma gambiarra.
Sim.
Né? Porque sem impressora 3D, você vai dar um jeito, vai criar uma maluquice pra resolver.
Colar tudo junto.
Pendura no cano do chuveiro.
Bota uma sacola.
É, agora quando tem impressora 3D, você faz sob medida, cara.
É. Não, antes da impressora 3D, eu fazia caixinha de... Fazia os circuitos com Arduino e tal. Fazia as caixinhas com tapué da minha mãe, essas coisas. E aí some da cozinha, tá lá um circuito dentro lá. E impressora 3D, cara, é uma revolução, cara. Tem gente que faz carro com impressão 3D, cara.
Marcelo, a impressora 3D é a revolução industrial na sua mesa.
Sim, exatamente.
Né, de você poder criar uma peça, algo, né, de moldes industriais, sabe?
É muito difícil, cada vez mais difícil você encontrar alguém inventando alguma coisa nova, né? Alguma área que você possa falar assim, ah, essa é uma área que eu posso ser inovador, né? Posso criar uma coisa nova. E aí, por isso que eu acho legal e por isso que eu sou tarado, assim, em tecnologia e geek também, acho que vocês também são, que sempre que surge uma área nova, não importa qual seja a área, inteligência artificial, Bitcoin que seja, cara, criptomoeda, qualquer tecnologia nova, é uma chance que você tem, não importa se, lógico que importa, qual o impacto daquilo, tem milhares de discussões envolvidas, mas eu acho que a tecnologia em si, tirando todos os outros problemas morais envolvidos, é a chance que qualquer pessoa tem de chegar lá, ser o primeiro a chegar, sabe? Chegar naquele terreno baldio lá e começar a capinar antes de todo mundo, que é uma coisa que é raríssima hoje em dia.
É, assim, na verdade, assim, se você parar pra pensar, porque a gente tá pensando com a cabeça de hoje, né? Com as tecnologias atuais, mas se a gente voltar 20 anos atrás, antes da gente poder fazer podcast, só podia ter um programa de rádio ou de TV, quem tivesse no networking das rádios ou das emissoras de TV, né? Você tinha que passar ali, conhecer gente, ser escolhido.
O monopólio, né? Tinha uma barreira técnica.
Exato. E aí, isso é uma realidade que nós todos aqui temos, né? No caso do Jovem Nerd, a gente tem podcast há quase 20 anos, porque a tecnologia proporcionou isso. Assim como o Iberê tem o Mãos Mágicas dessa geração, né? Tem um canal porque ele teve a possibilidade de fazer isso por ele mesmo, usando uma plataforma tecnológica, né? Assim como a gente também. E a gente pôde mostrar o que a gente queria fazer para as pessoas sem depender de uma rede, de, né? Então, isso é uma parada que já vem entregando essas possibilidades para muita gente há muito tempo, né? E cada vez vai ficando mais fácil das pessoas poderem usar, né?
Sim, impressão 3D, cara, é um negócio que quando eu comprei, eu falei, eu trabalho com 3D, né? Eu sou técnico em eletrônica, só que eu nunca trabalhei nisso, por isso que eu gosto de eletrônica, e eu trabalho com 3D, né? No dia a dia. E, cara, como eu já trabalho com 3D, é uma coisa meio natural, né? Se você trabalha com 3D e não tem uma impressora 3D, você tá perdendo milhares de oportunidades e um mundo de diversão, né? E é isso que o Iberê falou, o exemplo do submarino é perfeito e conecta com o que o Azaghal falou lá no começo. Precisa ter função, né? Precisa ter uma função. E qual é a função de um submarino que anda numa piscina? Não tem função.
Piscina que foi pro mar.
Foi pro mar. Mas a função é a jornada, né, de construir ele. Eu tenho certeza que o que você aprende ali não tem valor. Então, se o cara pensa lá, vou rodar o Doom na cafeteira da minha mãe, não tem função isso. O cara vai hackear lá, vai fazer o negócio. Eu faço várias coisas que não tem função e eu adoro fazer isso, porque eu não fico pensando comercialmente, eu não fico pensando com a cabeça de indústria, eu não fico pensando, vou fazer uma coisa que tem que ser útil, sabe? Eu tiro isso da minha cabeça para tirar as barreiras da criatividade e você simplesmente vai e faz o que você quer. E, cara, a maioria dos meus projetos, eu paguei até os projetos que eu fiz para vender, como o arcade que eu fiz pro Nerdbunker, era mais um projeto de amor por fazer aquilo, e eu fazia só porque eu aprendi muito fazendo, e cada novo que eu fazia um pouquinho melhor, que eu aprendi um pouco mais, funcionava com ficha. Pra quê? Aquilo ali encarecia pra mim, né? Eu não repassava esse custo. Mas tornava muito mais divertido fazer, muito mais prazeroso. Então, acho que não precisa ter função a cultura maker, mas isso acaba sendo o embrião de muitas outras ideias e conhecimentos que você vai usar no futuro, com certeza, né?
Tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é o quanto isso é útil pra você aprender coisas novas na escola, sabe?
Sim.
Vou dar um exemplo. A gente fez um robozinho aqui no Manual do Mundo, que é um robozinho open source aí, que usa 4 servomotores e tal, corte a laser. Depois teve que programar o robô, né? Beleza, construímos um robô, o hardware tá feito, agora vamos programar. E aí você tem que colocar a posição que você quer que ele comece, pra onde que ele vai, abre a garra, anda mais um pouquinho, fecha a garra e tal, e aí ele repete esse movimento várias vezes, e você criou um movimento repetitivo do robô. Beleza, fizemos isso, divertimos e tal. Uns 2 anos depois, eu fui gravar um vídeo na Mauá, uma faculdade daqui, e conheci um robô industrial. Nunca tinha visto na minha frente um robô industrial desses que custa R$500.000. E aí o professor foi me ensinar a programar um robô. Aí começou a programar um robô falando, não, peraí, isso aqui é exatamente o que eu fiz no Arduino. Ele falou, não, mas é assim que programa um robô. Eu falei, não, mas ninguém me falou que eu tava programando um robô industrial, eu tava programando o que eu fiz no fundo de quintal. É a mesma coisa. Ele falou, é a mesma coisa. Tem algumas opções a mais aqui, mas essencialmente você construiu um robô que é igualzinho esse braço robótico que usa pra pintar carro, pra soldar, pra etc. Falei, cara, que sensacional. Quer dizer, a lógica que você tem mexendo no Arduino, cortando um negocinho na laser, mexendo na impressora 3D, é a mesma que o engenheiro tá usando pra construir ponte, pra, sabe, construir carro. No fim das contas, esse know-how tecnológico, ele é muito útil no futuro. Isso a gente pensando no, já em faculdade, né? Mas se você der uns passos pra trás ainda, pô, você gerar esse interesse por começar a modelar em 3D, você tem que pensar de um jeito lógico, matemático, absurdo ali, de entender geometria e tudo mais, né? Quando você vai mexer com Arduino, você tem que entender de física, porque tudo que você vai construir ali, ele demanda uma eletrônica e tal, você tem que entender de programação. Então, construir esses projetos faz com que você estude um monte de coisa, gera interesse por um monte de áreas diferentes que as pessoas não vão conseguir gerar de outro jeito, né? Não vai ser numa lousa que você vai se interessar por esse tipo de coisa. Na hora que você tá mexendo lá, programando, inventando essas maluquices aí que no fim a função delas não é muito objetiva, você tá aprendendo uma porrada de coisa que talvez não fosse tão fácil de aprender assim em outro lugar. Ou você não teria tanto tesão de aprender de outro jeito, né?
Agora, uma pergunta que eu tenho pra galera da impressora 3D aí. Você tem que estar acompanhando 3D online há 20 anos atrás pra poder projetar um negócio? Ou hoje já existem ferramentas que são mais acessíveis pro leigo? Porque apesar de tudo, eu fiz um curso de 3D há muitos anos atrás, só que eu não lembro de mais porra nenhuma. Existem já ferramentas onde eu consigo trazer... Vamos supor aqui, que eu quero projetar um suporte de mouse pra deixar meu mouse na parede. parede quando eu estiver usando ele. Já existem softwares fáceis de usar, onde um leigo pode chegar lá e conseguir projetar isso? Ou ainda é um negócio que tem uma barreira de entrada técnica? Porque eu sei que até de grana nem tem uma barreira de entrada tão grande assim, porque os caras da FIAP fizeram a impressora 3D baratinha, né?
É, porque eles tinham comprado uma na gringa lá e tal, aí um aluno foi lá, ele viu como é que funcionava, ele foi na Santa Efigênia e comprou uma porrada de coisa e ele fez outra, sei lá, por R$150.
Fez a reversa, engenharia reversa na impressora 3D, foi R$150.
É, nem precisa, porque geralmente as boas para se ter em casa são open source, né? São baseadas em projetos open source, a maioria, né? Eu tenho três impressoras 3D, eu tenho uma Prusa, uma Ender e uma Anycubic, que é uma de resina. E se você olhar o mecanismo delas, é tudo a mesma coisa, só muda a qualidade dos materiais, a robustez de cada uma. A maioria delas vem desmontada também, então você é meio que obrigado a montar, e a princípio isso às vezes é chato, mas quando você monta a sua primeira impressora 3D, você passa a entender muito melhor como é que ela funciona e você acaba aprendendo a fazer a própria manutenção dela, e não é nada de outro mundo, você desmistifica bastante essa coisa, e isso também faz parte da cultura. Lógico, você pode comprar impressoras que já vêm montadas. Nos Estados Unidos tem impressora que você já pega pronta, montada na bancada lá e leva para casa, né? Então já tem impressoras bastante acessíveis, mas isso que você falou, é, Azaghal, ainda é uma grande barreira, né? Tá diminuindo cada vez mais, mas a impressora 3D ainda não é uma o Cricut que você compra, né, para cortar e fazer adesivo e que vem com 1 milhão de tutoriais e qualquer pessoa vai ali e usa. Ainda você tem que saber modelar, então isso que o Iberê falou, aprender a modelar em 3D, acho que é bem legal, é milhares de profissões que você vai querer no futuro ou coisas que você vai querer fazer, né?
Blender, o programa é open source, de graça!
É, Blender é open source, tá aí.
Mas aí começa essa parada, outro dia entrei na casa do Jovem Nerd, quarto do cara, o cara virou hacker, o Hugh Jackman hacker.
Comprei um
O cara
tablet.
Tá com 40 monitores, 5 teclados,
tá modelando, tá aprendendo.
Digitando rápido, caralho, que aí tinha um que era um mini monitorzinho, eu falei, caraca, que porra é essa? Você tá todos os monitores do mundo no teu quarto?
Era só uma TVzinha Bluetooth pra guarda-pícola.
Aí é isso, maluco, porque aí você, ah, eu vou comprar impressora, ah, o Blender é de graça, pra comprar o Blender vai ter um tablet monstro, aí tem que usar luvinha que só usa só luva pra dois dedos, só. Aí é canetinha, aí não sei o que é lá, impressora, puta que... Aí começa a ficar complicado.
Cara, hoje em dia você pode, tem ferramentas no celular pra escanear objetos, né? Porque assim, a primeira coisa que você vai fazer quando você vai modelar em 3D, quem nunca modelou alguma coisa pra impressão 3D, o melhor conselho é você primeiro, você quer fazer uma capa pro seu celular, você primeiro modela o celular, nem que seja um box, né? Então você tem que aprender a modelar um box com as dimensões do celular.
Aí já tem que comprar aquele negócio pra medir as coisas. Qual é o nome daquela?
Você tem que ter um paquímetro.
Paquímetro. Digital? Paquímetro digital ou...
É $10 na Amazon.
Aí já começa.
Paquímetro de plástico.
É. Eu tinha um de plástico lá atrás, agora não tem mais. Aí tem que aí já tem que usar óculos que eu não enxergo o que tá escrito no paquímetro. Aí já fica...
E aí você pode usar... Você não precisa modelar. Você tem alguns programas de celular, tipo, tem um que chama, acho que Polycam. Meu filho tá aprendendo modelar, ele usa o Polycam, ele adora tênis e ele usa o Polycam no celular, acho que é um aplicativo de graça que faz fotogrametria, né? Fotogrametria, o que que é? Você bate um monte de fotos com um programa específico pra isso, de vários ângulos diferentes, e aí o programa calcula a diferença entre as fotos e gera um modelo volumétrico 3D daquilo ali. Então ele tá aprendendo 3D, ele pegou um tênis dele inteiro, fez a fotogrametria do tênis, aí vem um modelo pra dentro do computador, um modelinho todo meio sujinho assim, e aí por cima desse modelo ele vai cria um outro modelo no Blender, um modelo mais limpinho, que é o que chama retopologia, que a gente chama, né? E aí ele pode imprimir daquilo em 3D, pode fazer o que ele quiser com aquilo. Então, assim, a fotogrametria já pode te dar um meio caminho andado ali de leigo, e depois você tem que ter algumas ferramentas básicas para modelar. Hoje em dia tem, cara, o iPad, eu acho que o iPad, eu não sei se o iPad Air ou qualquer iPad já tem acesso a isso, mas já tem programas para modelar no iPad, tem vários.
Aí já tem que comprar um iPad, aí é o que eu tô falando. Aí já começou...
Aí você aproveita que é open source.
Você pode rodar o Blender no PC da Xuxa, se você quiser, cara, na sua casa. Entendeu? No Pense Bem. Mas se você não quiser, se você quiser um negócio mais simples ainda, você pode usar no iPad, que aí é mais, é um nível de abstração muito mais simples. Aparece uma caixinha lá, você clica com a caneta na caixinha, aperta e ela já chega pro lado. E ele já te dá as medidas. Então, assim, é bem mão na massa de modelar. Lógico, não é. A gente fala assim, ah, isso é para leigo, mas tem gente que já acha isso complicado, né? Tem gente que não tem a visão 3D, né, que a gente chama, não consegue entender muito bem o que é um objeto tridimensional. Então, aí é um pouco mais complicado. Não é uma coisa tão acessível para todo mundo. Mas, assim, entre eu, que já sei modelar e estudo isso há 20 anos, e meu filho, por exemplo, que nunca mexeu em modelagem e ele aprendeu a usar esses softwares em uma semana ou duas, com software de graça, só usando software de graça, já é um avanço bastante grande, né? O que ele faz hoje, que ele aprende em duas semanas, eu demorei anos para aprender, né?
Mas também, Marcelo, eu acho que também não tem obrigação de modelar, né? Quem tem impressora 3D pode simplesmente entrar.
Tem um monte
de sites, no Thingiverse, no Printables, tem vários sites
que
disponibilizam, assim, zilhões de coisas para você imprimir. E, por exemplo, eu gosto muito de objetos educacionais. Esses dias eu imprimi um motor V8 para entender, mostrar como o V8 funciona.
Um por um?
Não, é um por... um por fim.
Porra, sei lá, de você eu não duvido nada, maluco.
Não, não, mas eu já vou contar uma coisa legal que eu tô fazendo aqui, tem uma proporção interessante. Mas aí eu imprimi, aí você imprime as bielas, os pistões, o cabeçote e tudo mais, pô.
Ah, legal, animal.
E você tem um negócio ali que você entende perfeitamente como funciona o motor e que não foi eu que modelei, né? Eu peguei da internet. Então tem muita coisa legal que você pode pegar. Mas o que eu tô fazendo é um projeto legal, Azaghal, eu tô imprimindo todas as grandes obras de engenharia do mundo, Titanic, Torre Eiffel, Pirâmide do Egito e tal, todos na mesma escala, que é 1:500.
Caraca.
Você pensa assim, o que aconteceria se eu colocasse o Titanic de pé do lado da Torre Eiffel? Aí eu tenho os dois. Eu só colocar um de pé do lado do outro. E eu sei exatamente qual é o tamanho em comparação. E, cara, é muito louco isso, porque a gente tem uma sensação de que todas as coisas são gigantes. E não são. Na hora que você coloca a Estátua da Liberdade do lado do Zeppelin, você vê que o Zeppelin era uma coisa absurdamente gigantesca e a Estátua da Liberdade é pequenininha. E é muito legal. Agora eu já imprimi vários. Eu tenho todos esses que eu falei, eu tenho. E agora eu tô aprendendo a pintar com o jatinho lá.
Airbrush?
É, com airbrush. E aí tá ficando uma pinturinha bem caprichadinha e tal, e toda uma coleção do mini mundo ali na impressora 3D. E que é legal pra cacete. Até se fosse numa escola, você aprende escala, sabe? Que é uma coisa meio difícil de uma criança botar na cabeça o que é escala. E aí você entende direitinho o que é uma escala 1:500 e tal, como é que você representa isso. Tá ficando lindinha essa coleção.
Que animal. Mas já tem outra coisa que surgiu aí. Que aí, além de tablet, computador, iPad, impressora, tem que pintar a parada. Aí já é outro rolê. Aí é airbrush, é pincel.
É pintar,
puta que pariu.
Ah, mas aí... Esse é o mundo maker, né, Azaghal? Você cada hora vai incrementando o negócio, pô. Você começa ali, pequenininho e tal. Mas o cara que não tem grana, ele pode até ganhar dinheiro com essas coisas, sabe? Isso que é legal também. Tipo, o cara que tem uma impressora 3D e quiser ganhar uma grana, é um investimento. Ele pode imprimir coisas pra vender.
Mas e a durabilidade das paradas impressas numa impressora 3D?
Cara, dura bastante. É legal você conhecer os materiais para você saber onde que você vai imprimir, se você vai imprimir resina, se você vai imprimir PLA, se você vai imprimir ABS, que são vários tipos de plástico diferente. Cada um tem uma função, tem PETG, né? Tem plástico flexível, cada um tem uma durabilidade diferente. Eu tenho algumas coisas que eu imprimi em PLA, que é um material que é biodegradável, né? Que é baseado em amido ou em milho, em alguma coisa assim, cana-de-açúcar. E a galera fala que ele é super ruim para ficar ao ar livre. E eu falei, pô, quer saber? Deixa eu testar isso, se é ruim mesmo, como todo mundo fala. Eu fiz um vasinho de planta no formato do Groot pra minha esposa, bonitão assim, grandão, tipo, tem uns 20 centímetros, assim, mais de 20 centímetros, e baixei na internet, não modelei, baixei de graça na internet. Isso que, que a gente tá falando nesse podcast inteiro, da comunidade maker, a galera compartilha muito as coisas, né? Então tem milhares de modelos de graça. Eu baixei esse vasinho e botei lá fora, fica lá fora, na janela de casa, aqui no Canadá, né? Que tão chuva, frio, sol, em loop ali fora. E cara, ele tá 3 anos, agora ele começou a desintegrar, então ele tá se desfazendo agora, tá ficando, eu encostando ele assim, ele tá quebradiço. Então tem muito durabilidade. Tem vários testes de durabilidade na internet que o pessoal testa. Depende muito da maneira que você vai imprimir, mas de maneira geral, a gente pode falar que a impressora de filamento, que é aquela que tem o rolo de plástico e solta a minhoquinha de plástico lá, ela é mais legal para coisas mecânicas, né? Coisas que você vai ter alguma fricção, vai ter algum trabalho mecânico com ela. E isso varia de durabilidade dependendo do material. E impressoras de resina são muito boas para coisas que você quer muita qualidade, muita resolução fina, muito detalhe, mas você não vai pegar um boneco que você vai imprimir e martelar um prego ou usar mecanicamente para alguma coisa. Você vai deixar na estante quieto ali, né? Ela é muito mais quebradiça.
Já são duas impressoras. Uma para era mecânico, aí, esse é o drama. Aí a impressora de resina não pode ficar dentro de casa, que é um cheiro insuportável. Aí já tem que ir pra garagem.
Eu te falei, eu comecei
com... Não, tem resina à base d'água.
Ah, é?
Não dá cheiro nenhum?
Dá muito pouco cheiro, muito pouco cheiro.
Porra, aí, caraca, aí esse é um problema, porque o cheiro era uma coisa que tava me... Agora você vai dizer que tem uma que não dá cheiro quase? Putz, não faz isso não.
A base d'água praticamente não tem cheiro.
Oh, meu Deus, meu Deus.
No manual, a gente não quis ter impressora resina até 6 meses atrás, assim, por causa do cheiro. Aí, a gente descobriu essa resina à base d'água, e agora a gente tem, não dá cheiro nenhum, praticamente.
Ai, que problemaço. Aí, esse é o problema.
Não faz isso não, cara. Ai, meu
Deus. Como o Iberê falou, cara, você consegue ganhar dinheiro. Eu comprei a impressora, todas as que eu comprei não pensando em ganhar dinheiro, pensei só em fazer coisas pra mim, e todas elas se pagaram, porque um amigo pediu alguma coisa, e lógico, vou fazer de graça, vou cobrar o tempo da impressora, o material e tal. E às vezes até pessoas na internet que sabem, que eu nem conheço, pedem encomendas, e eu criei produtos também, fiz alguns produtos que eu vendo no Etsy, vendo online, e cara, todas elas se pagaram.
Existe um mercado agora, inclusive, Azaghal, de vender o modelo.
Ah, legal. Isso,
tem. Se você é um bom modelador, você vende o modelo para as pessoas imprimirem. E é legal, porque as coisas não são muito caras e tal. Você paga lá $5, $10 no modelo, que é super complexo, mas bem elaborado e tal.
Enfim. Geralmente é um Patreon, né? Um cara abre... Tem um amigo meu que abriu uma empresa só disso, e ele vive disso hoje. Ele é um super modelador, assim, saiu da área comercial, assim.
É, ele faz essas para que tem assinatura, né? Tipo assim, ah, você faz assinatura e tem todo mês. Tem...
Isso que é o mais legal, é porque ele não reproduziu o IP de ninguém. Ele faz bonecos para RPG, e ele criou um lore próprio, um nome próprio, e criou toda uma comunidade em volta do cara. Ele tá há anos fazendo isso, e ele tem um Patreon, as pessoas pagam, e aí pagam isso aí que o Bere falou, é tipo assim, $10 por mês, e a pessoa baixa todos os modelos. Aí tem orc, tem dragão, e a pessoa vai fazer um jogo de RPG, vai fazer uma campanha, ela vai lá, baixa os modelos e imprime.
Irada, irada, irada. E aí todo mês ele vai soltando novos, e a galera que assina vai recebendo.
E vai soltando uns novos. Ah, agora tem uma legião de zumbi nova aí, aí solta lá, todo mundo baixa.
E eu tenho aqui, Azaghal, você perguntou durabilidade, eu tenho um gancho de bicicleta. Na época que eu não sabia soldar ainda, né? Agora vai mudar essa história, mas eu precisava pendurar minha bicicleta na parede. E aí, eu, cara, eu procurei lá no Teamverse, que é um dos principais sites pra compartilhar impressão 3D, gancho de bicicleta. Achei um, imprimi, e, cara, minha bike tá pendurada na parede lá faz, sei lá, 3, 4 anos que ela tá...
Isso é lindo.
Eu fiz o mesmo pro meu patinete. Eu tenho um patinete elétrico e eu baixei no Thingiverse um gancho que você bota nele pra carregar bolsa de compra do mercado. E aí eu vou pro mercado, cara, eu trago um engradado de Coca-Cola dentro dele, pesado assim, tipo uns 5 quilos e bem na boa. E eu fiz um remix dele, eu melhorei o design do cara, fiz um remix, dei uma melhorada e botei de volta no Thingiverse de graça, como remix, né? Tem uma função lá que se você remixa, aí você dá crédito pro cara que fez o original e ainda carrega os meus créditos pra frente, né?
Resistindo, lutando pra não pensar nisso, é isso.
Olha aqui que tu tá vendo.
Eu acabei de achar aqui no Instagram, sem querer, um cara fez um capacho das Tartarugas Ninja, achei irado.
Então, ah, que você
que é a tampa de bueira e você tira o capacho e tá orgulho pra você.
Olha que maneiro.
E é legal, você tendo uma impressora, você pode contratar um cara pra modelar pra você. Você fala, ó, preciso disso, disso, disso. Você contrata um artista, paga pra ele, você brifa ele como se fosse um job normal e ele cria um produto pra você. Ou, por exemplo, pra mim, eu tenho uma impressora 3D aqui e eu sei modelar. Você pode me falar, oh, Marcelo, eu tava precisando disso, disso, disso.
Poderia falar assim, ah, eu preciso de um Banshee.
Não, é. Aí você...
um 10, gritando que nem um louco.
É isso. Você é Iron não faz, você... Eu vou fazer
aí uma já, aí já deu um calorzinho aqui.
Mas tem, cara. Eu participo de alguns grupos de impressão 3D e a galera, assim, vira e mexe, aparece assim, ah, preciso de um modelo pra modelar essa figura aqui. Às vezes é uma pessoa da família, às vezes é um político, às vezes é um personagem.
Caraca, o político, cara.
Carro, cara. Tem uma onda de uma galera que modela carros nacionais brasileiros clássicos, Gol Bolinho, Gol Quadrado, sabe?
Ah, legal.
Fusca, caminhonete, Saveiro, carros que não tem, assim, você não vai encontrar uma Hot Wheels do Saveiro. Os caras modelam e aí a galera fica trocando online e aí imprime em resina e pinta bonitão, assim. Tem gente que vende, faz uma lojinha só vendendo os carros que ele pinta. Às vezes o cara compra um modelo ou baixa um modelo de graça, mas ele pinta, dá o acabamento, bota a luzinha e aí ele pinta o produto que ele fez baseado naquilo, entendeu?
Ah, é, Zaga. Olha aí, dá pra imprimir aí na escala dos teus X-Men aí da coleção e aí imprime, pinta e tá, e bota aí. E aí pronto, você tem uma parada única.
Cara, o mercado é tão maluco que aí tá rolando pirataria de X-Men action figure. Eu não sei se já ouviram falar disso.
Os caras pegam o modelo... Não, mas eles pegam o modelo e...
É muito cyberpunk isso, né? A galera compra o modelo, às vezes eu já vi ou alguém tem o modelo, ou os caras fazem vaquinha, por exemplo, compram o modelo e escaneiam, tem um scanner, né? E aí eles contratam alguém pra limpar o modelo.
Aí faz retopologia em cima e pronto.
É, yeah, exatamente.
O cara compra action figure e escaneia.
Escaneia e distribui.
Que doideira. Relativamente simples de fazer, né? Não é, tão difícil.
Não dá ideia. Olha aí, essas parceiras da Iron Studios aí.
É, então.
Não, pois é, mas é que se eles não fazem o Banshee, pronto, vamos... Mas pelo menos vai ser a criação original, o Banshee não vai copiar de ninguém.
Eu tenho amigos que trabalham pra empresas tipo a Iron Studios, que acho que tem um amigo meu, não lembro quem foi agora, que ele fez aquele... Qual é aquela estátua gigantesca que eu acho que é dos X-Men, que tem o...
É, o Sentinelas.
Que tem o Sentinelas, isso. Eu acho que foi ele que fez o Sentinela, e aí eu falei com ele, troquei ideia com ele.
É o Igor?
Acho que é o Igor. Eu vi um clone, eu vi essa imagem clonada, essa action figure clonada num fórum da vida.
Caraca.
E aí ele olhou, cara, ele falou que, tipo, cara, é tudo cagadinho, assim, sabe? Porque tem muita gente que às vezes não sabe modelar, não vai ser no nível dele, e o cara só escaneia, faz a fotogrametria e sai um modelo todo desgraçado lá, e a pintura nunca é com o mesmo acabamento, obviamente.
Claro que não.
E aí, mas os caras vendem assim mesmo. É uma subcultura underground, ali meio marginal, né? Porque é pirataria, os caras estão copiando, dentro da subcultura do maker, da impressão 3D ali, é muito louco.
Teve outro dia que eu vi um artista mostrando lá um pano, uma bandeira, assim, uma flama, alguma coisa assim, numa dessas lojas de departamento americano, assim, dessas grandonas, mega rede, sabe? E ela fazia isso aqui, é uma arte minha. Nunca. Não sei se vendi o cacete, tava até aqui, ó. Sabe, tipo...
Ah, mas não lembra que aconteceu isso com o Jovem Nerd lá atrás?
Ah, é verdade.
Que a gente tinha um nerdinho e aí fizeram a versão do nerdinho.
Uma mega loja, isso aqui era uma versão meio bizarra do nerdinho. Mas assim, impressora 3D tá uma parada cara ainda. É uma brincadeira cara, não só pelo aparelho, mas pelo...
Não sei se no Brasil tem isso. Eu não sei se essa parada vingou, porque antigamente tinha uns lugares que...
Hackerspaces,
né? É isso, que você... Tipo um burô de impressora 3D, que você podia chegar lá com o seu arquivo e mandar imprimir e tal.
Aqui fora é bem comum. Eu não sei se vocês já procuraram aí na Flórida, mas aqui no Canadá... Eu também não tinha me tocado disso, mas bibliotecas têm impressoras 3D. Eu fui em uma biblioteca aqui pertinho de casa e tinha uma impressora 3D lá.
Na Flórida não tem biblioteca, foram proibidos.
Tá atrapalhando o turismo. É cultura, sai pra lá.
Estou de tiro, tem pra caralho aqui.
Tem.
Mas assim, tudo bem que a gente viu lá, o pessoal da FIAP provou que se você, o cara consegue montar uma impressora 3D por R$150, você tem que ter muito conhecimento, né? É tipo assim, a coisa mais barata pra você começar a brincar, Arduinozinho, aquela plaquinha, um Raspberry Pi se você quiser evoluir, e fazer umas automações de alguma coisa que você queira, misturar eletrônico com mecânico.
Tem. O Arduino, eu ainda começaria pelo simulador que custa zero.
Pode crer.
E eu no simulador já pirava. Quando você consegue controlar um simulador com a programação que você mesmo fez, sabe? Já é muito legal. E nele já vem umas coisas prontas. Então já vem, sei lá, um botão que controla um motor e tal. Aí você pega, importa aquele modelinho e vai mudando, né? Você fala, não, em vez de controlar o motor, eu quero que controle o motor e ligue esse LED. Ou que pisque esse LED 3 vezes. Ou que na hora que passe alguma coisa na frente. Então, cara, isso já é muito legal, né? Você mexer nele virtualmente. Então, e aí custo zero, não vai gastar nada.
Porque quando você faz essas besteirinhas, tipo assim, deixa eu fazer um circuito simples de liga e desliga uma luz, um LED, sabe? Aí você aprendeu o raciocínio disso. O liga e desliga é a forma mais binária de você responder qualquer coisa, né? Aliás, a língua binária é isso, é 0, 1, porque é corrente elétrica tá passando, corrente elétrica não tá passando. A base, né, é essa aqui, né? Então a gente só cria um alfabeto com essas interrupções, né, constantes e fluxos de corrente elétrica. Quando você entende o mecanismo disso, beleza, então liga, desliga. Como você fez na... Marcelo, você fez na... De passar a fichinha na frente do...
A lareira que eu acendo aqui em casa é nada mais é que um LED.
Pra você, foi uma coisa óbvia. É tipo assim, a gente tem a mente tão acostumada com as soluções industriais. Ai, que pena que não existe isso. Deveriam inventar isso. Tipo assim, e a gente não entende que a gente tem o poder de inventar isso. Então, às vezes, uma solução... Você não sabe programar, você vai dizer, mas às vezes, porra... Seria tão maneiro se toda vez que alguém entrasse em casa, alguma coisa acontecesse. Sei lá, tivesse um... sabe, vamos dizer, não que isso é chato pra caraca, esse negócio de campainha, mas vamos dizer que você queira que a sua casa dê bom dia pra você.
Sem Alexa,
que você quer que a sua casa dê bom dia?
Não, caraca, péssimo exemplo, me dá uma, faz um pouco mais...
O que você falou pode ser um alarme também, né, não é que sua casa dê bom dia, quando entrar o intruso, ela grite com o intruso.
É, você pode ir mais além e instalar uma câmera na tua porta que você reconhece fácil, você meio que faz um cadastro, todo mundo você conhece, e aí quando aparece alguém que você não conhece, ele no mínimo vai falar, ó, uma pessoa que você não conhece chegou aí, né? Tipo assim, você pode fazer isso. Tem um monte de ferramenta que você conecta junto no sistema que você pode fazer isso funcionar, entendeu? Apesar de já existir no mercado, né? Mas...
E não só você pode fazer, como você não foi o primeiro que teve essa ideia, e vai ter alguém que compartilhou algum projeto na internet, no meio da cultura maker, dos fóruns, de makers, que é parecido com o que você já fez, às vezes não é exatamente igual, mas o projeto tá lá, ele compartilhou todo o processo dele, e você, assim, a maioria, eu, por exemplo, eu sou técnico eletrônica, mas, cara, eu sabia programar usando porta lógica na época de técnico eletrônico, hoje eu não sei mais. Hoje em dia, o que a maioria das pessoas fazem, no nível que eu estou, assim, que não é um nível tão hardcore assim, é exatamente isso, pegar projetos parecidos de outras pessoas, modificar, e aí, modificando, você acaba tendo, se forçando a aprender um pouquinho ali do código, você fuça e quebrou o código, mas não, você fuçou um pouquinho mais ali, consertou, fez o que você queria fazer, fez o LED piscar diferente, o cara fez um projeto que pisca um LED, você faz piscar dois LEDs, então você vai aprendendo com o processo, você acaba virando, é a cultura também do remix, né, você vai remixando o projeto de outra pessoa e adaptando para sua necessidade ali, porque você imaginou, então de cara assim é um mundo muito difícil, às vezes eu não saberia começar um projeto do zero, um projeto que eu depois consegui realizar com a ajuda de outros projetos de outras pessoas que eu fui pegando peças e construindo, pegando bibliotecas que o cara fez ali, outra pessoa fez e adaptando, entendeu? Então tem muito disso, assim, não precisa ficar tão assustado que às vezes você vê um sistema que faz uma coisa muito complexa, nada que é muito complexo começou complexo, tudo começou muito simples ou como um LED piscando e aí depois você vai complicando e aí se torna um negócio mais complexo no final.
Ah, e outra coisa que você pode fazer pra se apaixonar mais pela cultura maker é, enfim, não preciso fazer propaganda aqui do Manual do Mundo, porque, enfim, todo mundo já conhece, mas veja mais Manual do Mundo, porque é o melhor canal do Brasil, como a Zagal falou.
Fico feliz aqui.
Eu assisti todos os posts que você fez de Arduino, de novo, já sabendo bastante de Arduino, porque, cara, sempre aprendi alguma coisa nova com a experiência dos outros. E quem tem criança, quem tem filhos, cara, tem um programinha que chama Scratch, que é um gatinho laranja, vocês já devem ter visto, um gatinho todo esquisito, assim, laranjinha, que é um programa também free, que você vai conectando blocos, assim, tipo um quebra-cabeça pra fazer funções. E tem um módulo de Scratch que controla o Arduino. Você pode ligar um Arduino no USB.
Caraca, que legal.
Com umas luzinhas, e aí você bota os módulozinhos de Scratch lá e ele faz piscar a luzinha. Então, pra criança, já é um bom início ali de fagulha pra ficar esperto com essas coisas.
É porque, né, ensina a lógica do que é programar, né? É de uma forma mega visual e, putz, é muito maneiro, porque é isso. Programar é linguagem lógica, né, cara? Você entender o que você quer fazer e como você pode fazer.
Aprendeu o if e aprendeu a piscar o LED, cara. Você faz um foguete voar.
E aí bota a impressora 3D do lado, fodeu.
Nossa, aí você
imprime o foguete.
Esse que é o problema. Quando você junta as coisas, cara, aí já era. Mas sabe como eu encaro tudo isso? Quando você tá jogando alguma coisa, um RPG lá, e aí você consegue pegar uma espada. Aí você tem uma espada, aí você pega um escudo. Aí você bota uma bota que te deixa correr mais rápido. Cada coisinha que você vai pegando, você vai ganhando habilidade, você vai ficando cada vez mais forte, mais poderoso.
Uhum.
E é isso, cara. Você aprendeu um pouquinho de eletrônica. Pô, já sei o que é um resistor, já sei, né, o que é um relé. Putz, sei um pouquinho de Arduino, sei um pouquinho de impressora 3D, consigo entender um corte a laser. Cara, isso vai te abrindo portas que não acaba mais, assim. Você começa a olhar o mundo tipo Matrix. Não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui faz desse jeito. Nossa, é muito legal, cara.
Foda demais.
Isso afasta muito as pessoas do nosso universo, né? Porque eu produzo conteúdo mostrando as coisas que eu fiz aqui e tem uma bancada de eletrônica aqui atrás. E eu vejo que, às vezes, eu só tenho feedback de quem é tão nerd ou geek quanto eu. E, às vezes, quando eu paro e explico alguma coisa muito básica, que pra mim já não é básica, eu não tenho mais noção do quão básico é aquilo, eu tenho um feedback muito maior, porque abre uma... Eu deixo de ser um bloqueio ali pra pessoa, né? A pessoa, às vezes, olha o meu conteúdo, olha o que eu tô fazendo e fala, ah, isso daí não é pra mim. Ela não se conecta.
Sim. Porque
ela não se vê fazendo aquilo. É uma barreira muito grande. E quando você... É isso que o Iberê falou. Você tem um conhecimento... É muito legal a pessoa ter a consciência de que não precisa ter medo e tenha, pelo menos, o interesse de ter um pouquinho de conhecimento básico de lógica de programação, um pouquinho de conhecimento básico de impressora 3D, de cada um. E aí você vai montando os bloquinhos ali e aí vai te ativar essa fagulha de, tipo, o que era muito básico pra você já não é tão básico e você vai querendo alcançar novas alturas ali, aprender mais e mais e mais.
Muito bom. Ô, Iberê, você sabe qual é o grande problema do submarino que você fez? Agora você tem que fazer uma parada mais foda aí.
É, cara.
Não, a gente tá fazendo um robô.
Agora a gente tá fazendo um robô baseado naquele mecanismo de Tel Jansen, que são aquelas pernas que se movimentam de um jeito super orgânico, assim. Então são 8 pernas que o robô já tem. As pernas estão prontas, ficaram prontas essa semana. Só que são pernas do tamanho de uma perna de um burro, assim. É muito grande. E a gente tá calculando que vai acabar pesando uns 300 quilos o robô.
Caralho!
E a gente tá chamando de robô, mas é um veículo, né? É uma coisa pra sentar em cima e sair andando.
Caraca, isso vai ser foda demais, cara.
Só que também vai funcionar por controle remoto. A ideia é que ele sempre seja controlado por controle remoto, independente de você estar sentado em cima ou não. E aí você pode fazer o bicho andar sozinho, né? Como se fosse um animal de controle remoto. Cara, tá ficando muito louco, mas tá me assustando que ele tá ficando pesado demais. Tô morrendo de medo dos motores não darem conta.
Ah.
E essa, pra gente, é o drama da semana aqui, que é, a gente tá começando a testar os motores e descobrir se eles vão aguentar ou não.
Tu lançou o vídeo que chegaram as peças de alumínio, né? E aí, pesado pra caralho, já. Pesado de alumínio.
É, e agora eu acabei de fazer as peças de aço, que é o chassi onde vai colocar as pernas de alumínio, né? Por isso que eu tô aprendendo solda. E aí ficou mais pesado ainda, porque aço é muito mais denso e tal. E na hora que juntou tudo, que agora que a gente tem as 8 pernas, tá começando a montar de fato, aí tá ficando meio assustador o peso. Mas ao mesmo tempo, os motores estão funcionando. Então, sei lá. É o friozinho na barriga é esse. Vai dar conta, porque afinal de contas, não, esse veículo não existe justamente porque ele é ineficiente, né? Esse mecanismo é lindo, mas ele não...
Sim, claro.
Ele não é a roda que você larga na banguela e ele desce sozinho.
Exato.
Então, o motor meio que sempre tem que começar do zero. Enfim, essa é a dúvida. Mas foi construído também totalmente no corte a água, que é um irmão do corte a laser, que é um irmão da impressora 3D. Né? As peças de alumínio foram cortadas com água. E aí a gente vai usar o Arduino para controlar os motores também, que são servomotores. Tá? Então tá tudo muito dentro dessa ideia.
Servomotores. Esse é o nível do manual do mundo, mano.
É exato.
Servomotor é um motor que você consegue controlar a posição que ele fica, né? Então você consegue fazer ele girar numa direção, girar na outra, parar a 180 graus, a 90 graus. Então você controla exatamente onde ele vai parar e o quanto você quer que ele gire. Para um robô isso é fundamental, né? Para um braço do robô ir até onde você quer e não ficar girando, que nem se fosse um motor de furadeira.
Caraca, muito bom.
O Azaghal, no próximo Halloween desse ano, já vai fazer o seu próprio robô, né? Animatrônico.
Pô, imagina fazer o Colosso já arremessando o Wolverine.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.